Preparem-se para o encontro de grandes estrelas da Nintendo, com muitas participações especiais. Esse é o Sidecast S. Olá a todos, aqui é o Sami Fry, o Vogo Toeiro, e ninguém coordena uma série de crossover como Titio Sakurai.
Fala aí galera, aqui é o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadow Link. E pode desistir, cara, o Waluigi nunca vai entrar no Smash.
Pois é, hoje no Sidecast falaremos de uma das séries mais adoradas e uma das que mais gera expectativas antes e após o seu lançamento: Super Smash Brothers! Uma série que começou com uma skin de personagens da Nintendo para um trabalho experimental de gameplay do Masahiro Sakurai, o criador do Kirby, com o Satoru Iwata, seu colega de trabalho lá na época da HAL, e que hoje se tornou uma grande referência em termos de jogo de crossover e até gera torneios de luta e agarra dezenas e dezenas de franquias diferentes. Creio que o próprio Sakurai disse, ele acabou se tornando o maior encontro de franquias diferentes em um único jogo. Mas bem, vamos falar por alto dessa série, as nossas experiências em cada um dos jogos e nossas recomendações finais de Smash em geral. Então, sem mais delongas, vamos começar. Como eu disse na abertura do programa, o Super Smash Bros., como ele veio a existir, a sua primeira versão, ela começou como um projeto de jogo encabeçado pelo Sakurai com o Satoru Iwata, que era chamado de Dragon King The Fighting Game, ou Hyo-Ho. E ele era um jogo muito curioso, porque ele tentava até reinventar um pouco como eram os jogos de luta naquela época, onde você não tinha que bater no seu inimigo para ir depelando pontos de os hit points, o ponto de saúde dele, até ele ser nocauteado. Nesse, conforme você vai batendo o seu adversário, ele vai gerando uma porcentagem de dano e ele vai sendo lançado cada vez mais longe. Até que o que define a sua vitória é você conseguir empurrar o seu adversário para fora da arena flutuante. E assim, basicamente ele funciona como se fosse um sumo. Você vai empurrando seu inimigo até cair fora da arena. Então é um jogo de empurra-empurra, conforme a partida vai progredindo, mais mortal ou mais tensão ela vai gerando, porque a porcentagem de você e seu adversário vão aumentando e cada toquinho que você dá nele você já voa muito longe e você já fica desesperado para voltar para a arena. Fica, e você já começa a querer a desenvolver táticas para evitar esse tipo de situação. Mas no protótipo do jogo, ele ainda era muito cru, eles não tinham só personagens com... Eu esqueci o nome daquela técnica de modelização em 3D, que são só as linhas, sabe?
Wireframe.
Isso, wireframe dos personagens. E então, o Sakurai e o Wallace estavam pensando como que, passei um chamariz nesse jogo, fazer o jogador identificar mais facilmente os personagens que ele está controlando, que ele utilizasse personagem icônicas. Então, pensando nisso, eles começaram a elaborar um protótipo com os personagens que são propriedade da Nintendo. E chegaram até a mostrar pro Miyamoto uma ideia inicial, que a princípio ele tinha rejeitado, porque estava muito crua a ideia. Então, apesar dessa rejeição inicial, o Iwata e o Sakurai ficaram trabalhando às escondidas nesse projeto deles, para até ficar uma coisa mais balanceada e mais apresentável, até que eles de novo mostraram pro Miyamoto, que aprovou a ideia. Enfim, assim, aprovou a ideia e assim surgiu o primeiríssimo Super Smash Bros, que em japonês ele tem um título muito bacana, que é Nintendo All-Star Dairanto Smash Bros. Que o mais curioso dessa primeira versão do Super Smash Bros do 64 é que a princípio ele ia ser um título exclusivo para o Japão, ele nem ia sair para outras regiões. E até você pode ver, hoje em dia, se você olhar o jogo, ele é, até comparando com outros jogos do Nintendo 64 da época dele, ele é um jogo que ele tem um orçamento um pouco mais limitado. Ah, não só o roll de personagem era bem pequeno, eram 8 iniciais com 4 destraváveis. Ele usava muitos recursos assim, reaproveitados das outras séries que fazem parte do roll de personagens. Tem muita imagem pré-renderizada, muitos elementos 2D. Até você parar pra ver, fora as opções principais, ele é um jogo com poucos modos de jogo. Mas mesmo assim, ele fez tanto sucesso que motivou a Nintendo a querer lançar ele internacionalmente.
É curioso isso deles terem planejado só pro Japão, porque eu joguei bastante a versão japonesa do primeiro Smash, e assim, ela tá toda em inglês. O jogo japonês você consegue jogar de boa. Eu não lembro de nada escrito em japonês no jogo. Os menus eram todos em inglês, era praticamente tudo em inglês.
Até a voz do Mario já... acho que era aí. Daí a voz do Mario já era em inglês mesmo.
Até o narrador falava... Quando você vence a partida, falava game set. Que nas versões em inglês são só game.
É verdade, ele falava game set quando a partida terminava. Bem, falando da minha experiência com esse jogo, eu nunca cheguei a ter a fita do Super Smash Bros. Do 64, mas... O que acontecia é que amigos meus tinham, ou eles alugavam, e meu primeiro contato foi no meu aniversário de criança, que eu chamava o pessoal pra ir lá em casa jogar, e um amigo meu trouxe uma fita alugada. E eu me divertia tanto com aquele jogo, apesar de não reconhecer uma penca de personagens, que o pai do meu amigo deixou que eu ficasse com a fita emprestada, só pediu que eu devolvesse a fita na locadora, que não ficava muito longe de casa. E tu, Shadow, qual foi teu...
Eu joguei a versão japonesa porque a minha locadora, perto da minha casa também, ela tinha essa versão japonesa. A gente alugava, entre eu e meus amigos, assim, tipo, todo fim de semana já tinha alguém alugando a fita. Aí depois de um tempo eu cheguei, pô, tô gastando dinheiro pra caramba alugando isso aqui, é mais fácil comprar logo.
Eu já tive essa experiência com um RPG pro GameCube que eu alugava tanto, aí quer saber, é mais em conta comprar pra mim, aí acabei adquirindo logo depois.
Pois é, depois que eu comprei, comecei a jogar mais ainda, que nem um viciado. Toda hora com os amigos também do bairro, juntava a galera pra jogar.
Mas é bom que desde a primeira versão dele, ele tinha essa preocupação de juntar mais personagens, não era um jogo focado pra ser jogado solo. Ele, desde o projeto dele, era pra 4 jogadores se enfrentando numa arena. E é um jogo assim, desde a primeira edição dele, é um ótimo jogo pra você jogar com amigos.
Sim, ele tem bastante essa coisa de jogo multiplayer da Nintendo, que é... Ele pega um gênero, no caso jogo de luta, e faz uma versão muito mais maluca, com coisas aleatórias que acontecem, que é o que eles fazem com Mario Kart também, Mario Tennis. E isso fica muito divertido de jogar com a galera, porque mesmo a pessoa que não joga muito bem consegue se divertir. Não é um negócio que, tipo, sei lá, um Street Fighter, se você enfrentar um cara que sabe jogar, você não consegue nem se mexer direito.
Depois dessa minha experiência, eu pude rejogar várias vezes na casa de amigos, que aí quando fui fazer essas rejogações, eu já conhecia direito, um pouco mais franquia da Nintendo, já conhecia direito o Mario, o Link de Zelda, o Pokémon, mas é interessante que desde esse primeiro título eles pegaram personagens que faziam um relativo sucesso, mas não era tipo a primeira coisa que vem à sua cabeça, como por exemplo o NES da série do F-Bound, ou o Capitão Falcon da F-Zero, que ele só tinha... Não, acho que ele já tinha alguns títulos. Ele tinha lançado um título pra Nintendo 64, né? Um F-Zero antes de sair.
Sim, o F-Zero tinha o F-Zero de 64. E o Mother, eles estavam... Eu não sei se nessa época eles já estavam fazendo, mas o Mother 3, que acabou lançando pro GBA, ele começou a ser desenvolvido pro 64 também.
É, faz sentido.
Depois que eles passaram pro GBA.
Com o Mother do 64 tava em altos desenvolvimentos, eles quererem... Até pra promover um pouco o jogo.
Sim. E é engraçado também que no caso do Captain Falcon e do Fox, principalmente, eles praticamente criaram as versões lutadores desse personagem e meio que isso foi importado pros jogos de origem, né?
Ah, sim.
Porque o Captain Falcon, ele existia já como personagem, o piloto da nave azul. Ele já tinha essa característica dele de ser parecido com o super-herói e tal. Mas ele não tinha o Falcon Punch, os ataques dele não existiam, criaram pro Smash.
Porque ele era um piloto, você nunca via o Capitão Falcon em ação como pessoa. E o Smash te dava uma noção maior como é que esse personagem se portava fora da Blue Falcon, que é o carro dele.
Sim. E ele no jogo ele já era um caçador de recompensas quando ele não tava correndo. Só que nunca mostraram ele fazendo isso.
A Nintendo tem uma coisa por caçador de recompensa. É ele, é o Fox, é do Star Fox, a Samus também, são todos caçadores de recompensa.
É, a Samus é meio esquisita, né? Porque no Japão ela não é caçador de recompensa. No Japão ela é só uma pessoa que fica viajando por aí ajudando as pessoas de graça.
Em resumo, ela é uma freelancer.
Não, ela não cobra. Ela, tipo, ela recebe um pedido de ajuda e ela vai ajudar.
Então ela deve dar muita sorte.
Ela é um super-herói, ela é literalmente um super-herói do espaço.
Então ela deve dar muita sorte pra custear os reparos. Na nave dela, nas armaduras dela, na munição que ela usa.
É, se bem que nos jogos mais recentes ela até... Nos Primes eles levam a sério esse lance de caçador de recompensa porque é uma equipe americana que faz, né? Então eles cresceram com essa ideia. Mas no Fusion eles chegam a... Ela tá trabalhando especificamente pra Federação. Então ela... Tipo, eles que dão equipamento pra ela. Não é exatamente um contrato, mas é... Tipo, eles que estão custeando a parada.
Tem mais alguma coisa que eles adicionaram da versão do Smash 64 ou quer que a gente já fale pro Melee?
Ah, uma coisa que eu fazia muito no 64 que eu achava legal, quando tinha só eu e um amigo jogando, pra não ficar só, tipo, um contra um, tipo, jogando, a gente jogou muito tempo junto. Então, ficava meio sem graça ficar jogando só um contra um direto. A gente fazia um negócio que a gente chamava de treinamento. A gente colocava nós dois no mesmo time, com um handicap 1. O handicap na época, no 64, acho que só no 64. Não, no Melee também
é
assim.
É, no Melee tem handicap sim também.
É, mas o handicap ainda existe, só que mudou. Antes ele era um... Era como se fosse o nível de CPU. Ia de 1 a 9 e determinava o quão forte seu personagem era. Hoje em dia é uma porcentagem, tu já analisa com a porcentagem de dano.
É, sim.
Mas a gente colocava o nosso handicap no 1. Aí no outro time era sempre uma Samus e um Fox. Eu não sei porque que a gente chegou nessa conclusão desses dois personagens, mas era sempre eles. E a gente jogava na fase do Fox. E a gente ia aumentando o handicap da máquina sempre que a gente vencia um nível. E o nosso nunca aumentava.
Ah, sim.
Então a gente chegava num ponto, acho que no nível 7 a gente nunca conseguiu passar. Que ficava muito difícil de ganhar.
Bom, outra coisa que eu acho muito interessante do Smash em si, até de questão de material promocional e de divulgação dele, é que o estilo dele de se mostrar, ele pegava muito de quadrinhos. Se não me engano, o manual e a caixa dele, o estilo dos personagens... Não são, tipo, modelos em 3D mostrando eles. Não, são eles desenhados como se fossem quadrinhos.
Nossa, eu adorava a capa do jogo.
Uhum.
O Mario, ele tá normal, beleza. Mas o Link, ele tem um desenho muito característico dele.
Muito cartunesco lá. Eu vi aquele mal, dá pra ver porque ele tá sendo escondido lá pela faixa vermelha com os detalhes do 64, né?
Sim, mas é um Link 100% cartoon mesmo, que não é igual ao Toon Link. Porque nem existiu o Toon Link na época, né? Mas é um design legal. Seria legal se eles fizessem um Paper Zelda algum dia e usassem esse design.
Ele me lembra o Link de algumas animações em Flash que eu via na internet. No
sim, sim, Rio. Pois é, verdade.
É, na capa aí o Mario vai enfrentar o Pikachu e o Fox. Acho que daí que vocês tiraram essa coisa de treinamento, porque aparece o Fox dando um soco na Samus com um bife.
É, não, a Samus eu até lembro porque que era Samus. Porque eu tinha um amigo... Eu fazia esse treinamento com dois amigos, mas... Quando só tava dois de nós, né? Então, um deles jogava de Kirby. E no início, ele exigia que tivesse uma Samus na partida pra roubar o poder dela. Aí era por isso que era Samus. O Fox que eu não lembro porque a gente escolheu.
E não só nisso, de questão de ser o quadrinho, mas na abertura do jogo, a gente vê que a história por trás de toda aqui, de personagens diferentes se enfrentando, era basicamente uma brincadeira de criança. A gente vê a Master pegando bonecos, tipo, bicho de pelúcia mesmo dos personagens... Monta lá um cenáriozinho e eles começam a se enfrentar, como se fosse o fruto da imaginação de uma criança. E foi só nesse jogo que a gente vê, né, os personagens como bonecos de pano. Que
é, a partir do Melee eles viraram troféus, né?
Isso.
Que hoje em dia são amigos.
É, a base dos amigos vieram dos troféus do Super Smash Bros.
Mas no primeiro jogo eles acho que não eram nem de pelúcia, eles eram como se fossem action figures mesmo.
Era.
Bonequinhos articulados. Eu acho que era.
A forma como eu vi os bonecos caindo no. Tanto de Game Over como na abertura da Master deixando o boneco cair, me parecia ser de pano, mas é sempre uma interpretação minha.
É, eu não sei, talvez eu esteja lembrando errado também, mas eu sempre pensava em bonequinhos de ação mesmo. Mas é um Toy Story, né? É o cara. É. Só que os bonecos nem sequer ficam vivos, né? Você só vê a imaginação da criança deles brigando.
Sim, sim. E no final a coisa fica muito complexa, porque é uma rebelião dos bonecos, eles enfrentam a criadora, a Master Hand, que matam ela.
Eu nem acho que seja uma rebelião, cara, a ideia. Eu acho que a ideia é tipo, sei lá, a criança colocou a mão lá como vilão mesmo.
É, sim, sim. Depois a gente vai ver como essa ideia da Master Hand foi evoluindo com os outros jogos da série. Até em termos dele como um chefão. Daí, isso porque o jogo foi lançado em 1999, então a gente supõe que ele teve alguns anos de desenvolvimento antes disso para ser finalizado. Mas como o jogo teve um orçamento curto, a gente percebe que ele não teve assim tanto tempo sendo feito, porque isso ainda é 1999. 2 anos depois, eu disse 2 anos depois, saiu o Super Smash Bros. Melee como título de lançamento do GameCube. Eu fico transtornado. A evolução que tem do 64 pro Melee. Tipo, ele deu um salto.
Tem uma mudança completa mesmo.
É demais. Eu fico pensando, eles devem ter acabado com o tesouro da Nintendo. Isso tem que ser de lançamento. Ele tem que vender o GameCube. E não só isso, mesmo que fosse um orçamento enorme, você pega hoje em dia títulos, tanto da Nintendo como de outras empresas, que tem assim orçamentos estratosféricos, eles levam, bate aí, 4, 5 anos pra cima. Esse jogo foi feito em 2 anos. E ele é muito...
Se eu não me engano, eu teria que conferir isso pra ter certeza. Talvez o 4 tenha mais. Mas eu acho que o pulo de número de personagens do 64 pro Melee foi o maior de todos.
Ah, sim.
A quantidade de personagens novos no jogo é o maior.
É, em termos de porcentagem, né? Quantas vezes mais de personagens.
Não, número mesmo. Porque assim, no primeiro jogo tinha 12 personagens. No segundo já são quase 30, eu acho, não?
Não, o Melee ele tem 26, se você considerar a Zelda e a Shea como personagens separados. Ele tem 13 personagens a mais que o do 64.
Eu acho que nenhum jogo... Acho que do Melee pro Brawl não teve 13 novos, teve?
Eu vou puxando, nem do Brawl pro 4. Eu vou vendo aqui cada Smash, mas realmente começou que dobrou o número de personagens... Porque aí já vai começar a vir uma coisa que vai acabar vindo outra edição. Todos os personagens que são os veteranos do 64, eles nunca vão sair do Smash Bros. Eles continuam até hoje. Todos os Smash Bros. Têm pelo menos os 12 os originais 12. Ou os 8, só os 8 originais?
Os 12. O NES no Brawl ele quase saiu, se eu não me engano.
É, mas
demorou muito pra anunciarem ele, mas ele acabou voltando. Que ia ser só o Lucas.
É, exato. Não só ficou como o Lucas também veio.
É.
Daí teve o... tem o Ness, o Jigglypuff, o Capitão Falco e o Luigi. É, todos eles, até onde eu me lembro, estão em todos os Smash.
Sim, eles estão em todos.
Pois é, então, todos os personagens do primeiro 64 voltaram com a adição de uma...
Os Smash, em geral, eles cortam poucos personagens de um jogo pro outro.
É, sim, é verdade. Porque é muito impressionante. Às vezes a gente fica com receio disso... Ter de acontecer na versão do 3DS, do Wii U.
Sim.
Eu lembro, na época em que esse jogo estava sendo ainda desenvolvido, a gente via a entrevista com o Sakurai que, dado o andamento do projeto, inevitavelmente alguns personagens iam ser cortados. Ele nem esperaria alcançar o nível de personagem que tinha no Brawl, que também foi um grande acréscimo. Só que, assim, a começar que graficamente, o Melee é uma belezura. Ele adotou aquele... Como eu falei, os bonecos não são mais bonecos de pano, são troféus bem detalhados. Foi aqui que ficou marcada a imagem do Mario com texturas realistas, com de pano.
Os personagens do Mario em geral, eles pegam eles têm uma pegada mais realista nos Smash.
Tu vê a calçadinha do Mario com todas as dobras e costuras.
As escamas do Bowser, tem mais detalhe no vestido.
Uhum. E foi um Smash que... O meu primeiro contato com ele foi na casa de um amigo, do primo de um amigo meu, que foi até meu primeiro contato também do GameCube, propriamente dito. E assim que a gente chegou lá no apartamento dele, eu vi lá numa TV de tubo grandona, aquele menu do Melee, que até hoje eu acho que é um dos menus mais bonitos que eu já vi da série. Ele é tudo nesse jogo muito épico, a música que tocam nele, os... efeitos sonoros dele, eu criança vendo tudo aquilo, ver o GameCube pela primeira vez, me vendeu o console, me vendeu o jogo. Tudo aquilo era muito grandioso, como os personagens, a quantidade de personagens, os personagens em si, como eles lutavam, os cenários, tudo nele é muito mais, muito grande a mais. Então, assim, eu acho que não há nada que o Melee faça que um fã do Smash do 64 pudesse reclamar, porque tudo nele é a mais e melhor e maior.
Na real eu tenho uma reclamação que é mais dos meus amigos do que minha. Porque Como eu falei, né? Eu jogava muito com meus amigos o 64. O Melee, quando eu comprei, era o meu único jogo do GameCube. Então eu jogava ele o dia inteiro. O tempo todo livre que eu tava jogando no videogame, eu tava jogando o Melee. E o Melee é um jogo muito rápido. Ele é muito mais rápido que o Smash 64. Então, quando eu comecei a jogar com meus amigos, aquilo que eu falei de que... Ah, tu consegue jogar com um cara que joga muito melhor que você, que você consegue se divertir. No Melee isso não acontece. No Melee, se o cara souber jogar muito mais que você, ele vai te trucidar. E aí, eu praticamente só joguei sozinho, porque meus amigos não gostaram do jogo. Porque quando eu joguei com eles, eu já tava com bastante prática.
É, inclusive, foi o Melee que surgiu esse cenário de... Imagina que no 64 as pessoas faziam isso de maneira mais doméstica, mais fechada pra si, mas no Melee foi que explodiu até... Como ele acabou ficando mais complexo, um pouco mais o gameplay, não só pelo número de personagens, mas como os combates desenvolviam... Ele acabou criando um cenário competitivo dele, de jogos de combate. E depois veio a gerar a discussão eterna se o jogo em si é um jogo de luta ou não.
É, eu acho que não foi nem só por causa da complexidade. Eu acho que foi coisa da época mesmo, assim, de que tava começando a crescer já essa comunidade de... Que viria a ser chamado de esportes.
É,
na parte de jogos de luta já tava começando a surgir nessa época.
Uhum.
Porque antes, mesmo os jogos de luta tradicionais, o Street Fighter, os KOFs da vida, eles não tinham uns torneios grandes assim como tem hoje em dia. Começou a surgir nessa época.
É, verdade. E eu acho que ele tinha de referência de jogos de luta no GameCube, não só porque foi o título de lançamento do console, era o Melee.
Sim.
E em termos assim de crossover, de adicionar mais personagens, veio a adição de personagens do Fire Emblem, que foi o Marth e o Roy. O que é muito impressionante porque eles teriam, não é a coragem, não é a preposição, mas eles apostarem na iniciativa de colocar personagens de jogos que nunca lançaram no ocidente nesse Smash. E que isso é o que, pra mim, como fã de jogos de crossover, é o que fez muito bem.
É, isso é interessante até porque eles... Tem uma entrevista, não sei se deve ser com o Sakurai, que eles falaram que eles iam cortar o Royal Mafia da versão americana do jogo, porque, tipo, ninguém conhece eles.
Não conhecem ele, eles falam só em japonês no jogo.
Ah, só que, pô, pelo contrário, isso que fez Fire Emblem ser lançado no ocidente. Nunca tinha lançado nenhum jogo no ocidente.
Isso, conheci pelo público.
Pois é, o Smash que foi a estreia deles pro público ocidental.
Uhum. E foi muito bem, não só eles como personagens de... Porque ele aumentava o leque de personagens que portavam armas brancas de espada. E antigamente você só tinha o Link no primeiro Smash, agora você tinha eles e mais alguns. Mas eles te davam a curiosidade de você querer saber mais de quem são esses personagens, de onde eles vieram. E fazer crescer uma base de fãs ou de pessoas interessadas em querer conhecer essa série. Então trazer essa série até pro ocidente pra vender mais jogos acabou sendo uma estratégia muito boa. É isso que eu gosto muito dos jogos de crossover. Eles te permitem conhecer... Assim, não é só ver personagens que você gosta tanto num mesmo universo interagindo entre si, mas de conhecer franquias novas, franquias que ou você não ligava muito e ver elas participando daquilo e atiçar a sua curiosidade, querer conhecer mais sobre ela. E fazer isso com o Fire Emblem, eu acho que ele fez isso muito bem. Eu imagino que essa do Earthbound tinha um sucesso relativo antes, mas com o Smash, com as coisas de Earthbound também tem dentro do Smash, fez crescer também que as pessoas conhecessem mais dessa franquia.
O Earthbound originalmente ele flopou, né?
É.
Ele lançou, teve uma tiragem muito limitada e não vendeu nada. O Smash realmente deu um boost nele. Não um boost de vendas, né? Porque... Não tinha mais jogo pra vender. E o Mother 3 não chegou a lançar no ocidente. Mas um boost de popularidade, com certeza. Tanto que hoje em dia tem uma galera aí que é super fã, pedindo o Mother 3 até hoje, que não foi lançado.
É pra ser lançado no ocidente. Até hoje ele é o bichinho que tá lá esperando. Toda vez que a Nintendo lança um Direct, eu puxo aquele vídeo do frango robô, do cara perguntando pro Red pelo Mother 3, ele só faz tacar fogo no repórter.
Sim, esse vídeo é muito bom.
Até hoje ele é relevante. Infelizmente, ele ainda não foi datado, porque até hoje esse jogo não sai. Mas, até no rol de personagens, tem adições que fazem sentido pra época, porque, por exemplo, terem adicionado Mewtwo, que era um Pokémon que tava... Não só Pokémon, era no auge, assim... No auge não, mas a febre de Pokémon ainda tava em voga quando o Melee não saiu. Então, adicionaram o Mewtwo como personagem controlável, que ele era um personagem muito curioso de se controlar, e era popular na época, que graças ao filme que ele estreou, o fato de ser os jogos originais do Red and Blue.
Sim, nessa época tava. Já tinha a terceira geração de Pokémon? Acho que não. Se tivesse, tava nova. Tava ainda na primeira, segunda geração, que o Mewtwo era bem prominente até nos jogos. Ele era meio que o chefão final em termos de Pokémon selvagem, tanto na Red Blue quanto na Gold Silver.
E ele era até um pouco mais poderoso antes de ser um pouco nerfado, acho que na Gold Silver. Ele era um pouco mais poderoso. Se você tinha ele com amnésia, meu amigo, não tinha Pokémon que impedisse ele. Ele é igualmente difícil de capturar e imbatível depois que você pega ele. É muito OP no primeiro jogo.
Então ele era bem, bem importante por causa disso. O primeiro jogo ele é meio zoado com isso, porque o tipo psíquico em geral é roubado. Porque a única fraqueza dele é inseto, e não tem nenhum ataque bom em inseto.
Isso. E fantasma não tinha...
Fantasma não tinha nenhum ataque bom, e era bugado, porque o ataque fantasma não funcionava em psíquico. Era pra ser super efetivo, mas não era, ele não funcionava.
E ele tinha, assim, golpes interessantes no Smash. Ele tinha aquele golpe que ele defletia golpes, ele tinha uma esfera de carregar, parecia com a da Samus, só que ela ia subir e descia, sim, não era?
Sim.
Ele tinha o B pra baixo era o Disable, que ele fazia o cara ficar tonto, mas tu tinha que estar de frente pra ele, bem perto dele.
Eu achava os especiais do Mewtwo bem ruins, na verdade. Tirando a bola.
Então, assim, de controlar, ele não andava, ele flutuava.
Sim.
Os itens que ele pegava, ele usava telepatia pra... Era até maneiro ver ele, por exemplo, pegar o Bin Sword e fazer ele girar só usando o poder da mente. E tinha um gameplay bem, bem diferente de todos até agora. De novas entradas, teve o Ganondorf, que ele foi até cotado no Smash original, mas foi cortado, mas entrou nesse. A aparência dele vem do Ocarina of Time, tudo nesse jogo de termo de Zelda vem do Ocarina of Time em termos de aparência. Tem a Link, a Zelda se transforma em Shake. Se você não sabia disso até essa hora, toma um spoiler na tua cara.
É verdade.
E teve algumas coisas do Majora, teve o Great Bay Temple.
O Young Link é engraçado nesse jogo, né? Porque ele é baseado no Link do Ocarina, no Link criança do Ocarina. A espada dele é do Ocarina, o escudo dele é do Ocarina. Mas ele tem armas do Majora's e a fase dele é do Majora's.
Mas não só, por exemplo, do jogo do 64 que o Smash se baseia pros personagens de Zelda, mas... A gente percebe no game, no novo, no, nos novos golpes e movimentação do Link, ele pega muita, sabe de onde? Adventure of Link.
Sim, não, isso desde o primeiro jogo.
Sim, os golpes do Link de atacar com a espada pra cima e pra baixo vem do Adventure of Link.
Sim, sim. Eu adoro esses ataques no Smash, eu uso ele bastante.
E o Temple, apesar dele ser uma fase mais ou menos original, mas a gente... Imagina que ela tenha se inspirado um pouco nos tempos do Adventure.
A música padrão da fase é do Adventure of Link. É a música das dungeons do Adventure of Link. E o tempo, ele tem um visual que lembra bastante as dungeons do jogo.
Sim.
Os palácios.
Isso, exato, os palácios. Tu vê a própria entrada do palácio, sabe? Que sempre tem uma estátua. E
tudo sim, isso. Sim.
Lembra muito um pouco o tempo do Melee. E agora o personagem mais curioso que eu já vi que foi adicionado nesse Melee foi o Mr. Game & Watch, que antecede todos os outros personagens, é um dos personagens mais velhos dentro do hall de personagens da Nintendo.
O Mr. Game & Watch ele é engraçado porque, na real, ele não era um personagem antes, né? Ele foi meio que criado pro Smash, porque não existia Mr. Game & Watch como uma marca separada. Ele era o carinha do Game Watch, que fazia várias coisas.
Sei lá, a piada podia ficar aí, mas o charme dele é que ele é bidimensional. Ele só tem duas dimensões e meio de bando de personagem 3D.
Sim, isso é muito legal. E a movimentação dele é toda esquisita, que nem... Porque o Game Watch, pra quem não conhece, era um... Ele tinha tela de LCD, que ela... Não, não era nem LCD, acho que era... Enfim, eu não lembro o material, mas ela funcionava que nem tela de calculadora. Que ela tinha posições fixas que ficavam acendidas ou apagadas. Ela não tinha pixels. Então, ele só se movimentava por certas posições, que nem o número de uma calculadora.
Tanto é que quando você ligava esses aparelhos, seja calculadora, mini-jogo ou Game Watch, no início ele dava um boot que mostrava todos os ícones iluminados. Então, tu vê o personagem fazendo todas as movimentações de uma vez, Aí quando ele, o jogo começa, você, basicamente, quando você tá movimentando o personagem, ele basicamente só apaga onde o personagem tá pra colocar ele na outra posição ou fazendo a outra ação. E no jogo já tem todas essas ações mostradas.
Isso.
O que te situava melhor nas situações era que o fundo era desenhado atrás e por cima o personagem agia com os cenários que iam se mexendo junto.
É, e tem um vídeo muito bom do canal Extra Frames. É um vídeo em inglês, mas o cara, o cara é um animador, ele faz animações pra jogos e ele analisou as animações do Game Watch do Smash. E é muito maneiro o vídeo, ele falando como funcionava, como eles fizeram pra fazer a movimentação dele ficar parecida. Tipo, não é a mesma coisa, é uma coisa parecida, mas dá bastante a impressão de movimentação que era no Game Watch. Muito legal.
E uma coisa que eu já vou falando desde já, que eu acho muito espetacular que o Smash faz, é que ele não basicamente apega os personagens, recicla o modelo 3D e joga aqui no jogo. Toda a equipe, eles têm um cuidado muito cuidadoso para trabalhar cada um desses personagens, para transportar vários elementos de seus jogos no Smash e que funciona dentro do jogo. Como você, a gente está acabando citando aqui a questão do Mr. Game & Watch. É, por exemplo, os pokémons, eles têm, sei lá, seus golpes normais, mas os golpes especiais que você realiza no B, todos os golpes de todos os pokémons são golpes que existem no jogo de pokémon, adaptados pro cenário do Smash.
É, a exceção disso é o Incineroar, eu acho. Eu acho que os golpes dele são mais baseados em Pro Wrestling do que nos ataques de pokémon em si. Alguns até são ataques, mas tem alguns que eu acho que são só, tipo, é luta livre mesmo.
Mas o ROM é enorme, assim, de personagens. É, teve o Ice Climbers, que são dois... O jogo gera dois personagens. Um com uma IA que fica... Ao mesmo tempo que repete os teus comandos, mas que é um pouco independente. Por exemplo, se alguém agarrar o Popo, que geralmente é o personagem que tu controla, a Nana tenta salvar ele do agarramento.
Sim, eles se movem juntos até que alguma coisa impeça que eles se movam juntos. Aí entra uma CPU pra controlar o outro personagem.
E se, porventura, a Nana acabar não conseguindo ser resgatada, alguém... Tanto é que ela sofre dano e pode ser... E o cara pode ser nocautear ela, jogar pra fora da arena e só fica o Popo. Só que ele fica com... A boa parte dos golpes deles é o dano fica pela metade, porque não tem a Nana pra complementar o golpe. E ele não consegue mais se recuperar, porque a recuperação dele é com aquele laço, sabe, de puxar.
Sim. É, e na real você falou que a maioria das vezes você controla o Popo, mas é meio a meio. Dependendo da roupa, metade das roupas você controla o Popo, metade você controla a Nana.
É, alterna, né, roupa.
É, isso todos os matches tiveram essa característica.
Aí, falando até dos modos que esse jogo traz, além de trazer o que tinha no primeiro, que não era muita coisa, nesse ele trouxe um modo Adventure, que basicamente ele, além das lutas, são fases tematizadas, meio em estilo... side-scroll, que você vai andando por um cenário e vai fazendo alguma coisa tematizada. Tu começa pela fase do Mario, que você vai andando um pouco pelo Reino dos Cogumelos e finaliza enfrentando o Mario e a Peach no castelo dela. Aí depois você entra num labirinto de Zelda, onde você tem que ficar andando pelos cenários em busca da Triforce. E o local. E todas essas cenários em side-scroll são tematizadas com inimigos próprios de cada série.
É, na real, só o de Mario e de Zelda. Eu tenho muita impressão que eles queriam fazer mais com esse modo e acabou o tempo. Porque a fase de Mario e a de Zelda são assim e depois passa a ser umas fases mais normais.
É, aí. Ou combates tematizados, por exemplo. Na fase do Kirby. Não, um pouco antes disso. É, você enfrenta Samus e depois. Brista que a gente tá? Vai explodir?
Sim, sim.
Aí vai explodir, você tem uns 40 segundos pra escalar até chegar na plataforma segura. É, aí de lá você vai pra Warp Star, onde você enfrenta vários Kirbys com chapéus tematizados. Então, o modo Adventure era muito bom, porque ele até essa tematização e fazer fases únicas era bem legal de você explorar.
É, era realmente uma aventura, ele tinha uma historinha... Sem pé nem cabeça, né, que você ia viajando de um mundo pro outro do nada. Mas era uma historinha legal de acompanhar o personagem andando de um lugar pro outro.
Daí o modo Target, ele foi expandido pra cada personagem ter uma arena específica com os seus próprios alvos. E eu imagino o trabalho do cão deve ter feito. Você faz...
No primeiro eu acho que já tinha.
Acho que o primeiro era mais limitado, até porque o número de personagens era pouco.
É, não, acho que no primeiro tinha sim, um pra cada. Mas era muito mais personagem.
É, isso foi expandido nesse. E o que entrou no Melee foi a coleção de troféus. Antes você chegava a ver os personagens, que vinha um textinho bem básico, mas era basicamente o personagem, o modelo 3D dele se movimentando. Nesse, como a gente falou que veio a ideia dos troféus, não só vem os troféus dos lutadores, vem troféus alternativos desses lutadores com roupas diferentes, e tem troféus de tudo que é franquia da Nintendo, até jogos que nunca saíram do Japão, sabe? E ele explicando cada um desses personagens, deve ter dado um trabalho do cão também fazer esses troféus.
Os troféus eram muito legais, eu adorava ficar lendo as descrições. Tanto de personagens que eu gosto, tipo, os de Zelda ali todos, quanto de personagens que eu nunca ouvi falar, pra realmente saber, pô, que jogo é esse?
E era engraçado que ele tinha um sistema lá de você, era muito gacha aquilo, era uma maquininha que você jogava as moedas que você ganhava nas lutas e vinha um troféu.
Sim, sim.
E a porcentagem ia ficando, com a forma que você ia ganhando, a porcentagem de você ganhar uma nova ia ficando cada vez mais raro. Era bem doido.
É, era um bagulho bastante pra gastar muito, muito tempo pra completar o jogo. É um jogo quase impossível de completar.
Era quase impossível porque tinha coisas que requeriam uma coisa muito especial. Por exemplo, o troféu do Olimar você só conseguia se você tivesse o save do Pikmin no memory card. Mas tem uma estátua da Samus sem capacete, que acho que é exclusiva do Japão. O do Mario montar no Yoshi também. Mas eu lembro que eu lia isso e ficava vislumbrado pensando como conseguir aquilo. E era muito difícil você liberar personagem nesses Smash. Tinha umas que pediam umas coisas bem malucas, tipo, pra você liberar Luigi, você tem que, na fase do Adventure Mode, você tem que passar da linha de chegada com o número 2 na contagem dos segundos, que aí você não vai enfrentar o Mario e a Peach, você vai enfrentar o Luigi e a Peach.
É, isso é uma referência, mais ou menos. É bem legal isso, porque no Mario original, e nos New Super Mario Bros. Também, eu acho, dependendo do segundo final que tá quando você termina uma fase, você vê fogos, tem coisinhas diferentes que acontecem no final da fase. Eu sempre achei que isso foi meio que uma referência a isso. E o 2, no caso, porque o Luigi é o Player 2.
Sim, eu também não duvido, né? Porque, como eu falei, quando eles fazem esses jogos do Smash, eles não só pegam personagens, eles fazem toda uma pesquisa e dão um trabalho dedicado pra cada um desses personagens.
Sim. E uma coisa que eu gostava da forma como liberava personagem no Melee é que todo personagem, se eu não me engano, tinha pelo menos duas formas de liberar. Uma que era podia ser completamente louca, tipo essa do Luigi, e uma que era questão de tempo. Você enfrentava X batalhas no Versus e ele aparecia. Que foi o que sobrou agora pro Smash Ultimate, é só assim que você libera praticamente.
É, então, tinha esses modos malucos de você conseguir personagens, mas tinha um padrãozão, a quantidade de loot que você tinha no Versus. Você era desafiado por esse personagem.
Sim, sendo que eram números absurdos de lutas. Eu lembro que eu deixava a máquina lutando.
Eu não lembro se era o Mr. Game & Watch ou se era o Mewtwo. Um desses dois exigia que você fizesse 1000 lutas no modo versus.
Sim, tinha um que era por tempo também, eu não sei se era o Ganondorf. Tinha que ficar tanto tempo lutando. Eu colocava uma luta de 99 vidas de duas máquinas e ia pra escola.
Nossa, o jogo te permitia, né, fazer luta de 99 vidas. Uma vez eu fiz isso com um amigo meu, a gente nunca terminou.
Não, não dava. É.
Nossa. Aí. Mas foi até no Melee que eu não chegava a ser nível competitivo, mas tinha esses torneios em eventos que o pessoal fazia e eu gostava muito de jogar o Melee, então eu queria engatar. Até pra dizer, foi o meu primeiro jogo de Smash que eu comprei, que era meu, porque me deram pra mim. E eu já tinha jogado ele antes em outros lugares e era um jogo que amarra pra caramba. E eu acabei me afeiçoando com o Link, provavelmente dito. Eu gostava muito de usar o Link com uma túnica branca. E eu tinha tanto na minha cabeça de pré-adolescente, eu queria tanto assim poder enfrentar os caras mais fortes que eu conhecia. E o que eu fazia pra treinar? Eu colocava de 2 a 3 CPUs no nível da dificuldade da CPU, nível 9. Mas como geralmente a gente se enfrentava cada um por si, então era fácil. Eu acho que o ápice que eu consegui chegar é enfrentar 2 CPUs em nível 99 contra mim, em forma de time, sabe?
Aham. Uhum. É, no Smash original eu jogava com o Link, como meu personagem principal. Na série toda, o meu principal costuma ser o Link. Mas no Melee eu gostava muito de jogar com o Ganondorf também. O Ganondorf no Melee era muito legal de jogar.
A verdade é não olhar com bons olhos, porque ele era muito clone do Capitão Falcon, só que era sombrio. Todos os golpes dele eram baseados no Capitão Falcon.
Sim, só que ele era muito mais lento e muito mais forte. Sempre foi a diferença dos dois, né, no Smash.
Ele tinha o, nesse Melee entrou os Event Battle, que eram batalhas tematizadas com você ter que fazer determinados requerimentos, e eram basicamente referência aos jogos da Nintendo no geral.
Sim, tinham muitas lutas maneiras. Eu não consigo lembrar de nenhuma do Melee especificamente, mas tinha alguns que eram muito legais.
Eu lembro de algumas, eu lembro que acho que a primeira era basicamente Mario e Bowser, era tudo padrãozão, mas tinha uma lá no meio que você enfrentava o Shadow Link, que era um Link todo preto.
Ah, verdade. Na época nem dava pra jogar com Link, com Dark Link, né?
Não, não dava. Você...
Ele tinha só uma túnica preta, mas não tinha...
Ele era todo um brilho preto.
Não, não, sim, mas o jogador só podia jogar com uma túnica preta, não tinha o skin de Dark Link ainda.
Eu acho que nem túnica preta existia ainda.
Não, a túnica preta tinha sim.
Ah... É.
Que eu jogava com a preta e com a branca, alternava entre as duas.
Sim. Aí, essa luta era muito bacana, porque eu não sei como eles elaboraram a CPU desse Link, porque ele batia tanto quanto eu. Então, uma coisa que eu adorava nesse jogo era bater os mesmos golpes ao mesmo tempo, que ele faz mesmo que um parry, que os golpes se travam.
Que é o que acontece nos Zelda 2 também.
É, era sensacional essa luta.
É, e essa luta, essa eu lembro agora que você comentou. Você jogava com o Link vestido de vermelho.
Era, era.
Que era referência à magia de escudo.
Escudo do Zelda 2, olha só.
É.
Pensei de novo. Ai, ai, muito bom. Eu lembro que as lutas finais. Agora não tô lembrando qual era a última. Porque
a última era o Giga Bowser.
Ah, tá. Então, a penúltima você enfrentava a Master Hand e a Crazy Hand. E quando era pequeno, eu não conseguia, com meu personagem favorito, fazer essa luta. Eu tentava até fazer aquele exploit do Yoshi, sabe o ar pra baixo do Yoshi no ar, que ele fica batendo o pé pra gerar dano contínuo? Um amigo meu tentava fazer isso, só que como é a Master Hand e a Crazy Hand, que a Crazy Hand surgiu nesse jogo, que é uma Master Hand mais insana, com golpes muito malucões.
É a mão esquerda da criança.
É, enquanto a Master Hand é a ordem, a esquerda é o caos. E enfrentar as duas ao mesmo tempo pra mim era uma ideia muito maluca. Eu lembro que eu suava, eu chegava assim, eu suei frio. Quando eu matava uma, só faltava outra, sabe? Era muita tensão. Pra depois descobrir que, na verdade, isso não era a última. Você tinha um evento 51 que você enfrentava Mewtwo, Ganondorf e o Giga Bowser. Toma aí na tua cara.
Sim, e eu demorei muito pra terminar esse evento. Muito. Porque os três lutavam como time, e o Giga Bowser sozinho já tomava metade do mapa.
É, da Final Destination.
É.
Sem falar que depois o pessoal começar a fazer sacanagem aqui, por exemplo, puxar o Jigglypuff, porque o Jigglypuff, quando ele usa o Sleep, dependendo de onde você tá perto dele, ele é um golpe quase instantâneo de matar. E o pessoal usava isso na sua luta.
Não, com o Jigglypuff eu fazia... No Melee também teve aquele... Tinha o 100 Man Melee, Cruel Melee, essas coisas de enfrentar um monte de oponentes ao mesmo tempo.
É, Gandalf, nem me fala do Cruel, que era 5 CPUs com a inteligência...
É, não são 5. Você tinha que matar 5 pra liberar alguma coisa. Mas eram infinitas. Elas ficavam vindo até você morrer.
Era horrível.
Então, era exatamente nesse modo, com o Jigglypuff, eu ficava voando embaixo do mapa.
Ah,
que aí eles vinham tentar te pegar... É, com o Jigglypuff é um pouquinho mais fácil. Eles vinham tentar te pegar e eles se matavam.
Aí... Foi nesse que entrou o modo home run, que você tinha que bater saco de pancadas e ver até onde ia o saco.
Sim, pô, o modo home run é muito maneiro.
Eu tô te falando, esse Melee, ele trouxe tanta coisa, doido.
O modo home run, o jogo te dava o taco, né, pra você bater.
Uhum.
Eu não lembro se no Melee já era assim, ou se foi no Brawl. Mas com o Ganondorf era melhor você dar um socão.
Ah, é, era.
Valia mais a pena, ele ia mais longe.
Era isso, te dava um taco, mas o que o jogo te dava? Acho que te dava uns 10 segundos pra você... Farmar dano em cima do saco de pancada pra ele voar o máximo longe possível.
Isso.
Aí você pegava o taco e batia pra ele ir o mais longe possível.
E o Yoshi era o melhor pra fazer isso. Porque justamente por causa desse ataque que você falou, o baixo no ar. Você juntava muito dano no saco sem ele voar. Aí depois você dava um porradão e ele saia voando.
Né? Eu gostava que eu fazia um pouco disso, mas na internet eu vi as pessoas faziam um marabalismo com o saco de pancada voando lá pra cima. Pega o taco, joga o taco nele, bate, sei lá, com. Era o Capitão Falcon, ficava batendo várias vezes com o Falcon Punch pra farmar dano aí e finalmente bater. Tinha gente que era meio apressada, assim, se tu não fizesse de comando direito, tu podia quebrar a barreira de proteção e o saco já ia
voando. O saco saia voando, é.
Porque tem essa proteção, porque pra tu bater o saco dentro daquela área, mas assim que faltava, assim que o tempo zerava, essa barreira descia pra tu poder jogar o saco pra longe. Tem mais uma coisa que pode falar do Melee? Sei que tem muitas coisas, mas.
É, tinha o modo All-Star também, né? Que você enfrenta todos os lutadores em... Eu não lembro se era uma ordem definida nesse jogo ou se era aleatório.
Eu acho que nesse a ordem era de lançamento. Você jogava com os mais velhos e depois enfrentava os mais novos. Eu não tenho certeza.
E acho que é isso. Ah, o Melee também introduziu os clones na série. Assunto polêmico.
Não dá pra ser outro, né? Porque os 12... Fora, você pode dizer que o Kirby é muito similar ao Jigglypuff. O Jigglypuff é muito parecido com o Kirby em certas coisas.
Ah, mas só em formato de corpo. Os ataques são totalmente diferentes.
Ah, mas os dois não flutuam? São duas bolas rosas que flutuam?
Mesmo assim, cara, os ataques são totalmente diferentes dos dois.
Sim.
O que, no Smash 64, o que falavam que era um pouco, que era parecido demais, era o Mario com o Luigi.
Sim.
Mas mesmo assim, eles já tinham umas diferençazinhas básicas. Mas no Melee, eles... É uma coisa que eu acho engraçada, porque agora eles oficializaram, né, o termo Echo Fighters pra o que a gente chama de clones desde o Melee. Só que eles só admitem que são Echo Fighters os personagens do Smash 4 e do novo, do Ultimate. Sendo que no Melee, quando você tem a tela de personagem completa pra selecionar os personagens, tu vê que os clones, eles estão bem separados na tela. Eles ficam todos no canto e o quadradinho deles é um pouco menor. Tipo, eles fizeram um indicativo visual de quem são os clones. Só que eles não admitem mais que esses personagens são clones.
Eu podia ficar aqui falando muita coisa do Melee, que tem a mais. Tem o sound test dele, que ele tem muitas músicas originais dele, que são rearranjos, são até orquestrados, pô. Eles fizeram música orquestrada pro jogo. De clássicos, de várias séries da Nintendo, que são muito bonitas, que até hoje as pessoas adoram os remixes que fizeram no Melee e retornam hoje na série. Mas depois que o Melee, ele é de 2001, a gente só foi ter um novo Smash 7 anos depois, porque, sinceramente, as pessoas já não sabiam se iam ter mais um Smash novo, porque aconteceu várias situações nesses 7 anos. O Sakurai saiu da HAL, ele foi trabalhar como freelancer pra... Ele estava, na verdade, procurando uma empreitada no desenvolvimento de jogos da vida dele, até que, quando estava vindo a todo vapor o Wii, a Nintendo resolveu querer lançar um Smash pro Wii. E eu lembro que na entrevista que o Iwata fez com o Sakurai no lançamento do Brawl, ele contou que ele ficou muito surpreso de terem anunciado um Smash pro Wii. E um pouco depois, isso foi numa E3, o Iwata chamou o Sakurai lá no quarto do hotel onde ele estava para pedir para ele desenvolver o Smash do Wii. Ele anunciou antes, pô, você poderia fazer esse Smash que a gente acabou de anunciar?
Já tá anunciado, cara, agora você tem que ir.
É muito curioso como as coisas andam, porque, sei lá, o Sakurai, ele saiu da HAL, saiu pra ser um freelancer, tava entregando o portfólio dele pra empresa, pra contratarem ele, e ele acabou retornando pra uma das últimas séries que ele tinha feito na HAL. Mas é interessante o desenvolvimento dele, ele havia requisitado pra ele tacar o projeto, pra ele contratando empresas terceirizadas de fora pra trabalhar nesse Smash, pro escopo que esse Smash queria. E eu lembro veementemente que o Iwata, ele comentou que se fosse qualquer outra pessoa que pedisse aquilo, ele jamais aceitaria, dado o pedido ser muito ousado ou até prepotente de você querer terceirizar e você coordenar um projeto vindo de outros funcionários de fora da empresa. Mas o Iwata aprovou esse pedido do Sakurai pra tu ver a situação que a gente tava agora. Agora que o Iwata era o presidente da Nintendo, ele ainda respeitava muito o tempo de coleguismo deles da HAL Laboratories. Então, a confiança que ele tem dele daquela época foi o que motivou ele a aceitar o pedido do Sakurai de criar toda uma empresa de desenvolvimento e terceirizar com outras para entregar o escopo que o Smash Bros. Brawl exigia. É uma história assim, muito impressionante de desenvolvimento. Eu nunca vi uma história de desenvolvimento de um jogo ser... ter todas essas voltas, sabe?
Uhum.
Mas aí nós tivemos o anúncio do Smash Bros. Brawl. Eu lembro vermelhamente nessa época, porque ao contrário dos dois primeiros jogos, que eles já tinham lançado, eu sabia muito pouco quando eles saíram, esse eu lembro de ter visto um vídeo de anúncio num, em outros sites da Nintendo que começava a divulgar. Que, lembro do, não sei se tu lembra do vídeo de anúncio que mostrava os personagens do Melee, que era o Mario, o Link... o Kirby e o Pikachu na forma deles do Melee, aí passa um filtro assim, como eles iam ficar no Brawl.
Eles transformam.
E a piada era que o que mudava pra caramba, o Mario mudou, o Link mudou pra caramba, porque ele saiu do Ocarina pra virar o Link do Twilight Princess, o Pikachu ficou mais detalhado ainda, e o Kirby não muda nada.
É, o Kirby ficou um pouquinho mais redondo.
É só isso.
Ele ganhou uns polígonos a mais.
Sim, mas... o anúncio do Smash, do Brawl, também era absurdo. Assim, não era todo aquele épico que era o anúncio que virou a abertura do Melee. Mas o que ele mostrava de adição era de pular os olhos. A começar pelo anúncio de personagens novos, que era o Peach, do Kid Icarus. A Samus vira Zero Switch Samus agora, que ela larga a armadura para virar a forma da sem armadura. O Wario, só que a forma dele do WarioWare. E o Cavaleiro Metal, o Meta Knight da série do Kirby. Então é uma pessoa assim, pô, bacana. E
é, a Zero Suit Samus originalmente ela não era nem personagem separado, né? Você só acessava ela normalmente como Final Smash da Samus.
Isso que eu já ia falar agora, que a outra grande edição nesse Brawl era a criação dos Final Smash, que era uma ideia também antiga que ele queria implementar, acho que desde o primeiro, tá? Tem um golpe especialzão, o secretão. Mas só conseguiu ser usada no Brawl, que é uma esfera que anda pelo cenário, e se você bater o suficiente nela, o seu personagem pode usar o Final Smash, que é um golpe que praticamente consegue derrotar qualquer inimigo, dependendo qual o Final Smash é. Porque cada um tem efeitos de área, tem alguns Final Smash que é só num personagem. Mas, assim, era um show de luzes inacreditável. Tipo, o Mario Finale são duas espirais de tufão que vai arrastando os personagens até o fim da tela. O Link tem lá o Triforce Slash, que ele prende o inimigo num símbolo de Triforce e bate até ele ir embora. O Kirby cozinha os inimigos.
O do Kirby era muito ruim.
Era demais.
Porque ele cozinhava e soltava comida. Só que o inimigo conseguia pegar comida mais rápido que o Kirby.
Ah!
O Kirby ainda tava no final da animação e os inimigos já estavam se mexendo.
O do. A da Samus era um mega laser que pegava. Ele era só horizontal, ele ainda não podia mexer nele, né? Era só um raio.
É, eu acho que ele só ia reto e destruía a armadura dela. Ela virava Zero Switch.
Isso. E aí você usava o Final Smash dela como Zero Switch, ela repõe a armadura aqui. É um golpe de ar que vai aglomerando em cima dela.
O Final Smash da Zero Switch é uma referência a uma técnica secretíssima do Super Metroid. Que eles chamam de Crystal Spark? Não, acho que, sei lá, Crystal alguma coisa. Quando você tá quase morrendo no Super Metroid, você pode fazer um movimento lá secreto, o jogo não te fala em momento algum, nem manual, que ela fica em volta numa luz, você vê a Samus sem armadura no jogo, e ela se cura. E antes você tava falando antes do lançamento do jogo, do hype e tudo mais, eu lembro que o Melee eu já acompanhei, eu já tava acompanhando na internet já, nos primórdios da internet na época. E tinha um sitezinho que mostrava as coisas novas, era super legal, eu adorava visitar o site pra ver se tinha alguma coisa nova. Mas o Brawl, ele inovou, né, com aquele blog que tinha do Sakurai.
Ah, sim, o Dojo, né?
Sim, o Dojo, que ele postava, não lembro se era uma vez por semana, uma vez por dia, que ele fazia posts regulares, colocando coisas novas, e dava muito hype aquilo.
Ah, depois eu fui ver sobre isso, ele fazia isso desde a época do 64 até. É, ele tinha um site oficial do Smash, que ele postava algumas dicas de personagens, e parecia que ele dava dica até de GoldenEye, que eu acho que ele era o que ele tava jogando na época.
É, então, no Melee também tinha um sitezinho que tinha updates regulares. Só que não era, tipo, não era tão certinho assim, tipo, tal dia vai ter update. Ele lançava de vez em quando, tipo, que no Melee a gente não chegou a comentar, todo personagem ganhou um ataque novo, né? O pra frente B não existia no 64. Aí ele postava, por exemplo, o Link agora solta flecha, o Mario tem a capa, aí era bem legal, mas no Brawl era regular mesmo, tipo, batidinho certinho, tinha um dia certo pra ter update. E foi um hype que foi gerando assim ao longo do tempo todo do desenvolvimento do jogo. Foi um negócio meio parecido com o que os directs fazem hoje em dia.
É, eu adorava acessar o dojo do Brawl pra ver os detalhes, os personagens que vinham entrar. E já no anúncio, já jogava com os dois pés na porta. No finalzinho, a gente começa a ver uma conversa de codec do Snake com o Colonel Campbell. Aí revelado que o novato seria o Solid Snake de Metal Gear.
É, primeiro eles revelaram o Sonic, né?
Não, Sonic vem depois.
Sonic vem depois?
Foi, o primeiro foi o Snake. Eu lembro bem disso porque ele tava no vídeo de anúncio do Brawl, no finalzinho.
Ah, é verdade.
E o Snake era um personagem que o Kojima, o criador de Metal Gear, tava pedindo pra entrar desde o Melee, a pedido. Acho que o filho dele gostava muito, aí pediu pra entrar.
Sim, aí o Kojima e o Sakurai eles são amigos na vida real, fora do profissional.
Aí o Snake, comentando, ele tinha um gameplay bem curioso desde a época do Brawl dele. E não só ele trouxe Shadow Moses e remixes de músicas de Metal Gear, muito boas. É um ótimo pacote de personagem.
Sim, aí isso abriu uma porteira pro que hoje em dia... Que até então o Smash era uma coisa da Nintendo, só tinha personagens da Nintendo. E aí o Snake abriu a porteira pra personagens de outras empresas serem convidados.
Sim, foi meados de 2007, acho que perto de abril de 2007, eu lembro bem dessa época, que começava a surgir rumor de que o Sonic estaria no Smash. Aí o pessoal não acreditava muito, o pessoal tava achando, o pessoal deve estar com alguma outra coisa... Depois o pessoal tava achando já que era porque a Nintendo e a Sega fecharam parceria para lançar oficialmente os Jogos Olímpicos, então era Mario e Sonic.
É, e esse papo de Mario nos consoles da Sega e Sonic nos consoles da Nintendo sempre rolou. Esses papos de hora do recreio, de meu tio trabalhando na Nintendo. Desde a época do Super Nintendo tinha esses papos. Tinha jogos falsos do Sonic no Super Nintendo e do Mario no Mega Drive. Mas aí as pessoas já estavam acostumadas a ignorar esse tipo de coisa nessa época.
Aí, mas o tempo... É, no início o pessoal achava que eles eram tão rivais, tão fora de si, que misturar eles era só na imaginação dos fãs. Mas nos últimos anos o tempo foi passando, a Sega parou de produzir consoles, os jogos do Sonic começaram a sair por GameCube... Então, não era mais estranho sair quando o Sonic apareceu no Smash, foi um grande alvoroço de poder ver finalmente e oficialmente Mario contra o Sonic, como você quiser, as três porradas. E ele trazer com ele a Green Hill Zone, com as músicas de vários jogos do Sonic, era muito bom. Eu gostava muito de controlar o Sonic naquela época.
Sim, eu prefiro o Snake do que o Sonic, entre os personagens third party do Brawl, mas o Sonic é bem legal.
Mas eu acho que o grande chamariz do Brawl foi uma evolução do modo aventura dele, que efetivamente realmente tem o modo história da série, que se chamava Subspace Emissary. De tão grandioso que ele era, que o DVD dele, do disco, do Wii, ele tinha duas camadas. A segunda era com uma camada era totalmente dedicada a esse modo single player. Ele é muito bom por vários motivos, porque ele conta uma história bem elaborada.
É, ele é engraçado porque ele conta uma história sem palavras, né?
Isso que eu ia falar. Ele conta uma história inteira sem ninguém falar nada, porque eles estavam ainda respeitando aquele tabu. O que é engraçado, eu falo de tabu no Brawl. esse tabu que muitos personagens não tinham fala. Eles eram conhecidos por serem mudos. O Link, até porventura Samus.
O Ness. O próprio Yoshi, que é um animal.
É. Então... Para fazer respeito a isso, todo mundo achava, ninguém falava nada, mas ainda contava uma história que você ia entendendo. E era uma história muito...
É, assim, na real não dava pra entender, porque teve um problema no desenvolvimento desse modo, que foi uma cutscene que eles não chegaram a fazer. E aí entrou o Dojo de novo. Quando lançou o jogo, acho que foi o último post do Dojo.
Ah, eu lembro desse post.
Foi o Sakurai explicando o Subspace Emissary. E ele explicava umas coisas que o jogo não mostrava de jeito nenhum. Que era, tipo, aconteceu off-screen. Tipo, como a nave do Meta Knight foi roubada.
E porque o Rei DDD tava colocando pingentes.
É, o que que é aqueles pingentes. É, eles explicaram isso tudo num blog, num post no blog. Mas fora isso, a história era bem coesa. Dava pra entender bem o que tava acontecendo. E ela fazia umas misturas muito loucas de personagens que eu adorava.
Sim, e eu gostava como os roteiristas dessa história fizeram criar esse universo que realmente é um universo de troféus. Não são os personagens em si, são... representações desses personagens em forma de troféus, até que quando eles morriam, eles entraram num estado de êxtase, que ficavam em modo de estátua, e alguém precisava ativar pra eles acordarem.
Sim.
De novo.
É, e eles criaram um mundo mesclado, né? Que é a mistura de todos os jogos num mundo só. O Link vai pegar mais Master Sword e passa do lado do Yoshi na floresta.
É um universo inteiro só pra esses personagens se cruzarem e...
E continuando a tradição que o Melee começou, o jogo dá um puta spoiler do Mother 3 pra quem não jogou.
E teve isso também. Chefões que eram, tipo, grandes inimigos de vários jogos diferentes. Tinha... Até eu lembro quando... Isso na época lá do blog do Dojo, que era, anunciou lá o... Junto com o Diddy Kong e o Fox enfrentando o Rayquaza. Lembra dessa coisa da Rayquaza?
Sim.
Vindo do lago.
Destruindo a nave do... Não lembro se era do Fox. Era do Fox, né?
Era. Aí o Fox... Assim, o Fox tava... Porque ele tinha enfrentado lá a nave que tinha sido roubada do Meta Knight. Aí a nave dele cai no lago, o Diddy acha ele. Aí aparece o Rayquaza dentro do lago, começa a atacar a nave. Aí ele vai atacar o Diddy Kong, aí o Fox sai da nave, dá um dash. Aí ele usa o reflexo pra rebater o... Aquela esfera que eu acho que era um... Não lembro qual era o nome do golpe do Rayquaza. Mas depois disso, os dois enfrentam o Rayquaza. Era muito boa.
A luta contra o Ridley é muito boa também. Eu adoro ela. Você tá em cima da Big Blue, a nave... Não é a nave que ele pilota, né? É a nave espacial dele. Fugindo de um lugar que tá explodindo e o Ridley vem te atacar. É uma batalha com o tempo. Você tem que derrotar ele antes dele do lugar explodir.
O Super MSA, ele, assim, é cheio de cenas muito épicas. Essas cenas pré-renderizadas tem... Quando a gente chega na ilha flutuante, a gente encontra o Olimata enfrentando uma versão de Robin gigante. Aí vem o Capitão Falco, né? Blue Falco solta pra dar um Falco Punch em cima do...
Mata os Pikmin todos.
Mata os Pikmin todos no final. Era bacana que aí depois que eles terminam da ilha, aí eles vêm uma plataforma lá embaixo. Acho que eles estavam carregando alguma coisa, o pessoal do Subspace. Aí o Capitão Falco pega o Capitão Olimar no colo e os dois caem em cima da plataforma.
É uma bomba, eles estão carregando a bomba.
Isso, porque tem essa premissa do Super Emissário, que esses emissários subespaço estão plantando bombas que são eles são tipo buracos, né, que vão...
Eles sugam parte do mundo pro subespaço.
Isso, aí, mas é uma jogada muito boa. Aí você pensa que quem tá por trás de tudo isso com o Rodernando é o Bowser. Que o Bowser, na verdade, tá tomando ordens do Ganondorf, que na verdade estão amando a Master Hand, mas na verdade a Master Hand tá sendo manipulada como um personagem original.
Sim, tabu. Que é difícil pra caramba de derrotar.
Sim, aí o modo em si você vai andando por uma evolução do modo Adventure, que são side-scroll.
Ele é uma mistura de modo Adventure com Kirby. Ele tem muito elemento de Kirby, é engraçado isso. Que é uma série... É a série principal do Sakurai, né? O primeiro jogo que ele fez. E ele aproveitou aí certos elementos. As portas são iguaizinhas.
É verdade, tem as portas pra você entrar nas áreas. Agora eu digo assim, a primeira parte do jogo é muito boa, só que a reta final dele, que quando você tem que entrar no Subspace, depois da história dar uma reviravolta, você vai ter que... Agora que tá tudo dentro do Subspace, você tem que revisar todas as
áreas pra cortar todo mundo. Nossa, eu tinha esquecido disso. Great Maze.
Isso, você tem que passar por tudo de novo pra cortar todo mundo, pra aí sim liberar a luta final.
Essa parte é bem zoada.
é muito macio. E lembra que tem até níveis de dificuldades...
Sim, sim.
Nossa, era um mundo muito grande, se você parar pra pensar.
Sim, e era muito. As cutscenes, assim, eram muito boas pra época. Era um negócio muito louco.
Eu acho que o Smash Bros. Ele sempre é um jogo que empurra o máximo de um console da Nintendo pra sua época. O Brawl, ele fazia muito bem, ele é um jogo com muito conteúdo. Em relação a Melee, é uma evolução muito grande. Não só o que a gente tá falando, mas o Subspace Emissary, ele é um caso à parte, porque ele é um conteúdo enorme por si só. Não é à toa que até hoje as pessoas têm muito carinho pelo que fizeram naquela época com ele.
Sim. E era legal o jogo, ele te dava umas certas opções de vez em quando. A primeira luta era o Mario contra o Kirby, né? E você podia escolher qual dos dois lados ia ganhar.
E ele meio que incentivava você a repetir algumas coisas, porque no modo de galeria de cenas, você só liberava as cenas alternativas se escolhesse o outro lado.
O outro lado,
Porque depois disso teve a Peter Piranha, que você só podia resgatar
uma das princesas. Aí isso muda lá na frente, quem que ataca quem entre o Link e o Mario, que os dois se encontram. Um deles encontra o outro e acha que ele tá atacando a princesa, mas é um clone da princesa.
Sim, é muito bom.
E esse jogo também, o Brawl, e talvez até em parte o modo Subspace em si, foi o que causou o jogo do Kid Icarus, né? Passar a existir, porque o Kid Icarus, o Peach, o jogo novo, no caso do 3DS. Ao contrário do Ice Climbers, os Ice Climbers que... Eles só pegaram um personagem e colocaram. O Peach, ele teve todo um redesign pro Smash.
Sim, verdade.
Eles recriaram um personagem do zero. criaram tudo de novo. A Paula Tena também, eu acho que ela aparece numa cutscene.
É, quando o Pete faz o Final Smash dele, ela aparece lá no fundo.
Ah, sim. Não, aí no Subspace ela aparece também.
Que dá arma pra ele salvar os mundos.
É, então, isso é a primeira vez no Smash que eles pegaram um personagem que já existia, era antigo. Mas ao invés de adaptar o design dele, eles criaram um design novo. Seguiram com isso.
E no Melee começou também a criar a tradição de todo Smash ter um lutador que você nunca esperaria de poder controlar o que ele é. Que no Melee é o Mr. Game & Watch, e no Brawl, quem me vem à cabeça é o Rob. O Rob, que era um robozinho que você usava no Super Nintendo para alguns joguinhos interativos. Ele é um lutador e até um personagem chave na história do Subspace Emissary.
É engraçado que a Nintendo tava com alguma coisa com o Rob nessa época. Porque ele aparece no Smash e ele aparece no Mario Kart do DS também com um personagem jogável. E aí depois pararam, ficou só no Smash, porque eu tava lá já e não apareceu mais nada.
Eu acho que ele deve aparecer em outras coisas, não sei se no Animal Crossing ou no...
É, talvez, não, aquele Tomodachi provavelmente, aquele que tem até o Virtual Boy, mas ele não apareceu em nenhum papel grande, por assim dizer.
É, até porque ele é eu não esperava muito, porque ele é basicamente um brinquedo da Nintendo pra...
ele é engraçado a história do Rob, né, ele não foi nem criado porque eles queriam criar um robô. Ele foi criado porque teve o crash da indústria na década de 80 e nenhuma loja de brinquedos americana queria aceitar vender videogame. Porque já não tava vendendo, tava acumulando videogame nas estantes das lojas. Ninguém comprava mais. Aí eles fizeram, não, videogame não, um robô que vem com videogame junto. De graça. Aí eles conseguiram convencer a estocarem o Nintendinho por causa disso. E tá aí até hoje, eu entendo.
Eu lembrei agora que o modo dele de pegar troféu é um pouco diferente. Você não só é um de gacha de você ter que... Uma maquininha que você bota a moeda e lança. Nesse, é todo uma mesa.
É uma mesa... É tipo um joguinho de tiro de nave misturado com pinball.
Isso, que as navinhas vêm... Aí você. As tuas balas são as tuas moedas. Aí você vai, sim, destruindo aquilo pra gerar pontos e eventualmente surge um troféu. Você tem que atirar várias vezes um troféu que começa a andar pelo mapa até liberar ele. Era muito divertido, vou te contar.
Eu adorava jogar aquilo. Eu ficava chateado quando acabava as moedas.
Eu acho que teve uma vez que eu joguei a moeda pra fora da mesa. Tu batia e a moeda caía pra fora.
Caraca. Ah, e o Subspace Emissary também, uma coisa legal que a gente não comentou ainda nos outros jogos, é que até então todos os Smashes tinham um time de inimigos, né? Tinha no 64 era o time dos polígonos, que eram versões dos personagens roxos, só com polígono, sem textura. No Melee tinham os Wireframes, que se eu não me engano eram só dois modelos, era um homem e uma mulher. Que o homem era o Capitão Falcon e a mulher era a Zelda.
Mas acho que tinha mais alguns. Se tinha algum baseado no Mario, mas agora não tô lembrando.
Não, então, você tá pensando no Brawl. No Brawl eram os Alloy Fighters. Que era tipo um time de Super Sentai / Power Rangers.
Com o logo do Smash na cara.
É, e eles eram feitos de metal. Aí tinha o Capitão Falcon, que era o azul, se eu não me engano. Ou vermelho, sei lá.
Era o Mario.
Não, o Mario era verde, eu acho. Não, o Mario era amarelo. E tinha uns chifrinhos de touro, era mó esquisito.
Eu tinha um baseado no Yoshi, né?
É, não, Yoshi? Não, acho que tinha um baseado no Kirby. Acho que era Captain Falcon, Kirby, Mario, eram cinco. Zelda e mais um que eu não lembro.
Cara, no Brawl eles trouxeram editor de fase.
Pode crer.
Criar fase, assim, era o primeiro editor de fase deles, o jogo já tinha muita coisa, então ele não tem muitas opções, mas a forma que você podia editar a fase ia da sua imaginação. Vai lá, manda o que você quiser e... Aí eu vi umas fases muito doidas.
É, e o... Assim, eu tava falando dos Alloy Fighters. E além disso, tem um monte de monstro no Subspace Emissary que são originais, né?
É, sim, os próprios inimigos pequenos e alguns...
É, porque os únicos... Ao contrário do Adventure, do Melee, que tinha personagens de Mario e de Zelda, monstros normais, no Subspace, os únicos personagens de jogo da série mesmo, de onde veio, que não são originais, são os de Mario. Tem Goomba e tem Koopa. Mas o resto dos inimigos são todos originais. E são muito legais também os designs de alguns deles.
É, os designs e os golpes que eles davam eram bem variados.
Ah, tá aqui, ó, achei os Alloys. O vermelho é o Capitão Falcon, aí tem o amarelo que é o Mario, o verde é o Kirby, e o azul eu não lembro se é a Zelda ou se é a Zero Suit Samus. É uma mulher.
O Home Run deu uma pequena diferenciada, porque agora você podia até colocar dois jogadores pra bater um saco de pancada de lançar. Eu acho que um combo famoso era você combinar Ice Climbers com Ganondorf. Você lançava o saco e ele passava dias voando. Dias, sim. dias e ia voando, até cair. Eu ficava impressionado o tamanho daquele estádio, sabe?
Sim. Ah, outra coisa que o Bro adicionou foram os Assist Trophies, né? Que desde o primeiro Smash existiam as Pokébolas, que você puxava Pokémons aleatórios. Mas aí no Brawl eles colocaram um item que chama personagens aleatórios de outro jogo. E aí um dos que tinha era o Isaac de Golden Sun, que até hoje eu quero que vire um lutador. E tinha uma música dele no jogo também, do Golden Sun. E a primeira fase que eu fiz no editor de fases foi uma fase de Golden Sun.
Foi no Brawl que eu larguei de mão de controlar o Link. Assim, quando o jogo veio, obviamente eu jogava direto com o Link. Apesar de estranhar um pouco as mudanças um pouco nele, mas eu ainda gostava com ele. Mas foi do Brawl em diante que eu descobri que o meu personagem principal pra jogar foi o Toon Link. O Dark Toon Link, eu gosto muito da versão Dark Toon Link dele.
Ah, não, eu sempre jogo com o Link normal, mas no Brawl eu passei a jogar muito com o Ike também. O Ike eu acho ele muito bom até hoje.
Um amigo meu que ele, o principal dele acabou virando o Ike, que ele é um personagem assim, ele tem golpes rápidos. Ele não é rápido, mas ele tem golpes rápidos.
É, ele não é muito lento, ele é, tipo, ele me parece muito forte pra velocidade dele. Tipo, ele é mediano, ele é mais ou menos rápido, mas ele bate muito forte.
E ele veio bem na época que, assim, depois que o Melee saiu, lançaram Fire Emblem pra Game Boy Advance, aí veio pro GameCube, e o Ike veio dos Fire Emblem do GameCube.
Do GameCube de Wii, é. E é engraçado, porque os Fire Emblem que lançaram no Ocidente, o primeiro que lançou não tinha nem o Marth nem o Roy. Aí depois saiu o de GameCube que tinha o Ike que entrou no Smash. Mas o Roy nunca apareceu, o Fire Emblem dele nunca apareceu no Ocidente. E o do Marth só foi aparecer o remake que saiu pro DS. Então assim, o Ike era o primeiro personagem de Fire Emblem que a galera conhecia mesmo do jogo Fire Emblem.
Eu imagino que o que teve de personagem novo entre os personagens novos tem o Lucario de Pokémon. Eu imagino que parte dele ter vindo veio tanto da popularidade do personagem do jogo Diamond Pearl, como o oitavo filme de Pokémon tinha lançado em 2005, acho que isso alavancou a popularidade dele, que é um personagem que não só um Pokémon lutador, ele ataca com aura, e algumas pessoas até viam ele como às vezes um substituto do Mewtwo que foi cortado desse jogo.
É, eu sempre vi ele como substituto do Mewtwo também, porque ele tem ataques similares e o Mewtwo foi cortado. O Roy também, o Ike entrou no lugar do Roy. O Roy não voltou.
Roy no Melee, eu senti.
Eu curtia bastante o Roy também, mas o Ike, eu achei ele muito melhor a ponto de virar o principal. Assim, quando eu jogo sério, eu jogo no Brawl, eu jogava de Ike. Quando eu jogava só pra me divertir, eu jogava de Link.
É, eu acabei gostando de querer jogar o Lucario, eu jogo o Lucario normalmente, mas quando eu quero jogar sério, aí eu pego o Toon Link. Que ele não só. Eu gosto como ele é muito rápido, eu sempre mando muitos projetos diferentes, eu jogo. Bumerangue, eu jogo flecha, preparo bomba, eu fico jogando bomba pra atordar o cara. Ele tem golpe rápido com a espada. Ele é um pouco mais fraco que o Link, mas ele é muito mais rápido. E o ar pra baixo dele no ar, que ele despenca, é uma maravilha pra pegar o pessoal de surpresa. Eu tinha uma tática, que se o cara me jogava pra cima, eu preparava uma bomba, jogava pra baixo, pra ver a bomba cair. Um pouco ainda a bomba explodir, eu caía junto em cima da bomba, pra depois que a bomba explodisse, eu caía no lugar onde a bomba ficava. E o cara não me via por causa da fumaça.
Aham.
Uhum. É, dava uma variedade muito grande de golpes.
Sim, é, o Link eu gostava muito de usar a bomba também, em geral.
Tá, depois do Brawl, que ficou muito tempo, ele saiu em 2008 e só 6 anos depois, em setembro para outubro de 2014, foi que lançou o quarto jogo de Smash. Só que esse é uma novidade quando ele foi anunciado. Ele foi um jogo de Smash lançado ao mesmo tempo para 3DS e para o Wii U. E até hoje é impressionante como eles conseguiram adaptar um jogo de Smash Bros. Todo pra ser jogável no 3DS. E ele lançou primeiro, ele lançou em meados de, como falei, em setembro, mais ou menos no Japão, e em outubro pro resto do mundo. Ele era bacana porque ele tinha lançado uma demo. Lembra da esquema da demo do Smash do 3DS, tu lembra?
Sim, eu lembro que era por código que tinha que pegar ela, eles não distribuíram ela, pelo menos a princípio não foi aberta. Eu peguei um código, eu não lembro se foi a de Smash ou de Pokémon. Que um amigo meu falou, pô, tem um amigo meu, que... o Rezende, que você até conhece. Ele falou, pô, tem um amigo meu que tá distribuindo no Facebook. Aí eu adicionei o cara no Facebook. Ele tipo, ele jogou lá no, no, na timeline dele. Tipo, ah, tá aqui um código, quem pegar primeiro pegou. Aí eu fui e peguei.
Sim, era uma loucura pegar esse código. Lá na época eu estudava japonês, era só alguns caras que conseguiam jogar esse código que... Vem com personagens bem inusitados, dá pra tu chegar até que já com o Mega Man na época.
Sim. É, não, o Mega Man, ele foi, quando anunciaram ele, foi um, um estardalhaço também. Quase tão grande quanto o Snake.
É, começa aqui o vídeo que mostra que era um jogo de 3DS Wii, é muito bacana. É um vídeo que vende bacana o que, que ele queria dizer, porque era Smash. Era o Smash, era do Brawl, só que mais bem trabalhado e bonito. Aí quando tu vê aquela lua grande... Eu já tava... É, será que é a baioneta? É, será que eles conseguiram... A baioneta, doido? A baioneta? Aí tu vê lá o... Um homenzinho... Aí tu só vê um homenzinho com o cabelo espetado, tu fica vendo... ele parece... Eu pensava até que era o Mega Man do Legend, sabe? Que ele tem o cabelo espetado.
Uhum.
Aí quando ele ativa o capacete e liga os olhos... Mega Man! Super Fire Robot!
Ah, não. Esse momento aí foi no torneio, né?
Foi.
Que, aliás, esse jogo teve um torneio antes do lançamento também.
Sim, é, se as pessoas não estavam acreditando que ele ia lançar tão cedo, mas teve já torneio um pouco depois da E3.
E esse torneio era engraçado. Que foi... Foi aquele Nintendo World Cup, não foi? Ou foi só o torneio de Smash?
Não, acho que o World Cup veio um ano depois só.
Enfim, o engraçado é que nesse torneio a regra era... Que algumas pessoas que perdiam podiam voltar por voto popular, né? Tinha uma repescagem que não era uma repescagem de loser bracket. Era tipo, as pessoas votavam em quem ia voltar. Aí tinha um cara que tava jogando de Mega Man. E ele perdeu todas as partidas e sempre votavam pra ele voltar. Porque ele tava jogando de Mega Man. E aí teve esse momento que o narrador também era super fã de Mega Man, narrador do torneio. Ele pega uma Fire Smash e o cara começa a gritar.
A música era a letra original da abertura do desenho.
É a música de abertura do desenho, o desenho de Mega Man que era super zoado.
Sim. Até a letra brasileira, ela tinha algumas versos diferentes. Porque em inglês era só Super Fire Robot Mega Man, o cara repetia isso até a abertura acabar.
E esse desenho, se vocês acham que o desenho de Zelda é zoado, vejam esse desenho. Eu adorava ele na época. Tipo, foi meu primeiro contato com o Mega Man, eu acho, foi esse desenho.
É engraçado como às vezes a gente tem um primeiro contato com uma série através do desenho. Eu, por exemplo, eu conhecia Sonic muito pouco pelos jogos, mas eu fui conhecer ele melhor através de um desenho que passava na TV aberta, acho que no SBT. Eu conheci o Pokémon. Primeiro eu conheci o anime, depois eu fui conhecer o jogo.
Nossa, Pokémon, meu primeiro contato com Pokémon foi bizarro.
Mas guarde esse papo que a gente for fazer nosso sidecast sobre Pokémon.
Ah, é verdade.
Vamos lá, voltar pro Smash aqui, que uma coisa que foi, acho que foi você mesmo que me contou, que ele, como ele era o quarto jogo de Smash, eu sempre achei o nome dele muito estranho, que basicamente é Super Smash Bros. Para o 3DS e para o Wii U. Só que o 4, que é para em inglês, ele tem a sonoridade do número 4. Aí eu fiquei, caraca, será que...
Eu não sei se eles fizeram de propósito, mas assim que eles falaram 4 e Wii U, 4 3DS, eu pensei nisso e assim, muitas pessoas pensaram nisso também. Que eles colocaram como um trocadilho.
É um bom trocadilho. Qualquer coisa eles podem confirmar que a gente acredita.
É.
Foi nesse Smash 4 que introduziram os amiibos, pra finalmente a Nintendo entrou naquela onda do o Toys for Life, que são bonequinhos que você interage com os seus jogos. Que não podia ter série melhor. Que série você reunir várias propriedades intelectuais suas em forma de troféus? Smash. Tudo isso, que eu acho que é o projeto desse Smash, tanto é que, enquanto no Brawl o Sakurai terceirizou e criou uma empresa só pra fazer isso, nesse do 3DS e do Wii U, eles fizeram um trabalho colaborativo com a Bandai Namco, com o time de desenvolvimento deles que trabalhava em jogos de luta, de Tekken, Soul Calibur, pra dar o tamanho que esse Smash queria chegar. Porque até então ele era um Smash muito mais bonito, finalmente um Smash em HD, não do 3DS, mas pelo menos do Wii U, e ele tinha aquela premissa muito doida de você poder jogar com 8 jogadores ao mesmo tempo.
Sim, é, só no Wii U.
É, só no Wii U e era só em algumas fases.
Sim, as fases eram limitadas. Mas era bem caótico fazer isso. Eu jogo isso de vez em quando com meus amigos. Tipo, por exemplo, meu aniversário eu chamei, sei lá, uns 10 amigos pra vir aqui em casa. E aí a gente fica jogando. Só que não dá pra entender nada.
É, às vezes eu ficava pensando, Ah, eu vi assim gameplay no YouTube, principalmente desse Smash 4, o pessoal diz, ah, é muito confuso, às vezes eu me perco aqui, que é só confusão só. E eu fico pensando, cara, é porque eu sempre jogava com poucos usuários, poucos jogadores, até com amigos. É, não é tão difícil, porque eu jogava sempre com fase muito pequena, ou era muito próximo, não dava pra se perder lá. Só que, ultimamente, quando eu joguei no Smash Ultimate, em casa de amigos, que a gente chegava até 7 fácil jogadores, realmente você acaba se perdendo. E cadê? Às vezes eu morria porque eu tava indo com um pra um lado, achando que eu tava do outro. E caraca, eu morri, porque eu não vi onde tava o personagem. Isso é bem real, na verdade.
E o Smash 4, eu acho que foi o Smash que eu menos joguei, assim, que eu meio que me arrependi de comprar. Não por ele ser ruim, mas porque, assim, vieram dois jogos, eu comprei os dois. E eu, sei lá, eu não sinto que eu joguei o suficiente pra valer a compra dos dois jogos.
É, ele tem... Ele, em relação aos anteriores, ele dá uma deslizada em algumas coisas, porque foram decisões de desenvolvimento. Pela questão do Brawl, acabou ocorrendo de terem vazado as cenas do Subspace Emissary, então o pessoal já tinha acesso à história do jogo. O Sakurai ficou tão mordido com essa história que ele nunca mais quis fazer esse trabalho de história pra vazar, nem nada. Tanto é que desde então, quase tudo do Smash é anunciado antecipadamente. O jogo em si não guarda segredos. Ele quase não guarda segredo. Ele já te mostra a cara do que você vai ter no jogo.
É, pois é, eles tiraram vários modos. Não teve modo história, nem adventure. Eles colocaram uns modos diferentezinhos que não são muito bons.
É, assim, até o Smash Run 3DS, ele é até divertido pelo, até onde eu joguei. Agora, aquele modo do Smash Tour no Wii U, cara, que é um modo tabuleiro horrível.
Sim, é um Mario Party sem graça.
É um Mario Party muito sem graça, principalmente se você tem que jogar sozinho. Porque, assim, porque dentro do Brawl, ele trouxe aquela questão dos challenges, lembra? Que o jogo te dava uma condição, e se você fizesse, você liberava troféu, liberava fase, liberava música. Era bem bacana.
Ah, aquele quadro que era quase impossível de completar. Que todos os jogos do Sakurai desde o Brawl tem isso. Eu acho que até os Cubs tem isso. O Kid Icarus eu sei que tem. O Kid Icarus é quase impossível de ganhar também.
Eu acho bacana que o Brawl, ele experimenta uma ideia que ele aplicou no Kid Icarus, que ele desenvolveu lá, aí voltou pro Smash 4. Como agora é o nível de dificuldade do modo clássico, lembra como agora é?
Sim.
Você aposta uma dificuldade maior, você gasta mais pra entrar lá, mas as recompensas também são maiores.
E se você perder, você perde... A dificuldade diminui.
Isso.
Isso é muito legal. A forma... No Kid Icarus é um pouco punitivo demais, porque tinha um challenge que você precisava ganhar na dificuldade máxima, e aí você tinha que ganhar na dificuldade máxima sem morrer, porque se você morresse, você perdia a dificuldade máxima. No Smash novo, eles tiraram... Eles pegaram esse esquema de dificuldade, mas você... Você tem um ticket que você pode gastar que você não diminui a dificuldade. Você continua com a mesma dificuldade.
Ah, uma coisa que eu não terminei de explicar dos amigos é como ele funcionava no jogo. Que você lia o bonequinho no jogo e ele meio que transportava o bonequinho com ele. Tem uma inteligência artificial que você podia customizar. Nesses meios você podia até customizar os golpes. Eles tinham umas variações diferentes bem...
Não, customizar os golpes você podia fazer normalmente. A diferença do Amiibo era que ele aprendia. Ele tinha uma inteligência artificial que aprende conforme ele vai lutando.
Isso, ele vai subindo de nível, né?
É, então ele fica mais difícil do que a máquina no nível mais difícil.
Dependendo de como você ia treinando ele, era bem...
É, não, ele vai aprendendo a te enfrentar, basicamente. Eu tinha... Qual era que eu tinha que era o super forte? Eu acho que era o Shake... Eu tinha um Shake que eu não conseguia vencer ele mais no 1 contra 1. Porque ele manjava todos os golpes que eu sabia que eu fazia muito. Ele defendia perfeitamente.
E foi nesse Smash 4, até no tempo que a gente já tava vivendo, que era 2004 pra 2014, desculpa, 2014, que começou a entrar as DLCs. Tanto é que o Mewtwo era uma DLC especial que, se você tivesse a versão, o código da versão 3DS, não sei se vocês lembram, naquela época, a Nintendo, toda vez dentro da caixinha, vinha um código que você registrava o jogo no Nintendo Club. E aí você tinha umas recompensas. Aí o que você tinha que fazer? Você tinha que ter o código de uma versão de 3DS e uma de Wii U. O que eu fiz? Uns amigos meus compraram a versão de 3DS deles. Eu ajudei a gente a comprar a versão do Wii U. A gente pegou o código dentro da minha conta no Nintendo Club. E a gente conseguiu usar o Mewtwo no Smash Bros. De 3DS. Porque se você não fizesse, você teria que comprar o personagem para uma... Por um valor lá.
Sim.
E aí sim, aí entrou as DLCs, que era uma penca de coisa. Vamos começar a pensar pelos lutadores que eram de DLC. Teve ele, o Lucas era DLC, né? Era que ele voltou, ele tinha ficado ausente no...
O Lucas era? Eu lembro que o Roy era. O Lucas eu não tenho...
Não, o Lucas era, o Roy era. Corey, que foi o último personagem de DLC que veio, foi o Corey. A mais surpresa de todas de DLC que veio o Cloud de Final Fantasy VII. Até quando me anunciaram isso, eu tava numa festa de aniversário, eu não tava acreditando. Eu tava descrente que ele tinha entrado. Aí quando eu fui ver o vídeo, eu fiquei... Tu sabe aquele youtuber, o Max alguma coisa? Não sei se tu conhece.
Não, não conheço não.
É um youtuber assim, de game, bacana. Ele, a reação dele com o anúncio do Cloud era muito parecida com a reação que eu tive. Que é muito real, não é exagerado, mas é muito real a reação dele. I love videogames so much, vendo aquilo do Cloud.
E teve a Bayonetta, que foi por votação, né?
Isso, porque um pouco depois dele, o Sakurai anunciou que ele ia fazer um bailout, que é tipo um site, você podia lá escrever, surgiram pra gente que personagem você quer entrar pro Smash pra entrar no jogo, que vai ser o último personagem da DLC. Aí agora, o pessoal aloprou, o pessoal ia mandando a sugestão. Você lembra o que você mandou naquela época?
Eu pedi, acho que eu mandei mais de um, eu pedi o Isaac do Golden Sun, e a Shantae, eu não lembro se eu coloquei Shovel Knight também.
Eu só mandei uma vez porque eu não queria apurrinhar o pessoal, eu acho que já tava lotado já de pedido, mas eu mandei, eu tinha pedido, acho que o... Se não a volta do Snake, eu tinha pedido o Big Boss. Que infelizmente nesse Smash ele não voltou, ele ficou ausente. Mas, segundo Sakurai, por votos válidos, quem ganhou foi a Bayonetta. Mas até pra comparar os dois, o Cloud, apesar de ter um anúncio que era impressionante, porque era de uma franquia que não passou pela Nintendo...
Não, a franquia passou, né, mas... O Cloud em si, não.
Final Fantasy VII tem todo um rolo envolvendo o desenvolvimento do Final Fantasy VII. Ele é pro 64, mas por causa da mídia do Nintendo 64 ser fita, a Square não queria usar aquilo e abandonou a Nintendo pra ficar com a Sony, porque eles dão um CD. Podiam trabalhar no CD. Mas todos os jogos... Por exemplo, o Snake. Ah, tem Metal Gear no Nintendinho, tem o Twin Snake no GameCube, então o Snake não é tão longe assim da Nintendo. Todos os personagens passou em alguma coisa da Nintendo. O Cloud não. O Cloud faz uma aparição aqui ali, mas nunca, o Final Fantasy VII nunca tinha saído.
As únicas aparições do Cloud que eu lembro de antes do Smash são no Chain of Memories, no Kingdom Hearts. Que ele nem aparece como personagem, acho que ele é só uma carta.
É. Não, ele acho que ele deve aparecer lá na história do mundo do Hércules, de falar e tal.
E eu acho que é só isso, cara. Talvez naquele Tia Rhythm Final Fantasy deve aparecer.
Até antes do anúncio do... Isso foi numa Direct, que foi até o Red que tava apresentando. Antes disso, tava anunciando um Final Fantasy de 3DS, e você podia summonar personagens de outros Final Fantasy, e lá tava...
Ah, o Monster Hunter Final Fantasy.
É, isso. Apesar de eu ter ficado muito feliz com o anúncio e ficado vibrando com ele, o personagem Cecil é muito subaproveitado no jogo, porque ele tá lá, ele tem pouca variação de cor da roupa dele, ele tem até a roupa do Advent Children lá do filme, com a variação dele com manga e sem manga, ok, beleza, legal.
Não, com manga e sem manga eu acho que é só no Ultimate.
Não, tem no Yu, eu sei disso, tem no Yu.
Tem no Yu?
Tem no, com manga, sem manga, e a sem manga tem a versão dele com a faixa vermelha, que é da história do filme, e outra sem a...
Eu achava que isso era novo.
Não.
No Ultimate.
Não, nem isso o Cloud tem no Ultimate, o Cloud é uma reciclagem muito... Muito descarada no Ultimate.
É, não, a impressão que dá, eu não sei se isso é confirmado ou não, mas eu falo como se fosse confirmado, é que a Square não deixou eles fazerem muita coisa com o personagem, né? Que eles seguraram.
Não, muito. É, tem o Cloud lá, ele tem uma mecânica até interessante de que ele, os Limit Breaks dele são golpes especiais dele. Ele, assim, portado pro Smash é legal. Só que eles não deram...
Ah, mas a fase dele tem poucas músicas, acho que só tem duas.
Exato.
E não são nem remixes, são músicas normais do jogo.
É, Midgar é até legal visualmente que você pega os sumos fazem umas... Os Hazard lá pra mudar o cenário, é legal, ok? Mas é só isso, e as músicas são só duas. E nem são remixes, são... Eles tiraram já das músicas que já existiram e jogaram lá.
É, e no Ultimate não tem espíritos nenhum de Final Fantasy, nem do 7, nem de nenhum outro.
É, e não mudaram praticamente nada. A única mudança que teve no Cloud, no Ultimate, é que agora você pode ver a barra de Limit Break lá embaixo.
É, que todos os personagens que tem barra ou alguma coisa assim tiveram essa mudança.
É. E, mas eu concordo contigo. Eu acredito que seja muita dessa coisa de barrafo vinha da Square, que ela não queria ceder uma série de coisas. Não sei se eles estão muito presos a licenciamento de músicas e não quiseram dar, mas... É ruim, sabe?
E é engraçado, assim, porque eu acho que não é licenciamento, porque o compositor do Final Fantasy VII é o Nobuo Uematsu. E ele tá envolvido em Smash, desde o Brawl. A música tema do Brawl foi ele que compôs.
Mas não é nem isso, eu acho, é questão nem de composição, de criação da música. Porque até porque a criação das músicas, meio que ele tem criado, acho que fica... na mão da Square, tanto que a Square dá essas músicas para outras pessoas fazerem outras versões. Mas é de licenciamento e de venda. Eu acho que a Square vende muitos CDs com as músicas deles e eles devem terceirizar licenciamento de música, então, para não ser deles, deram essa bem limitada, o que é uma pena, porque se fosse só do Final Fantasy VII e me desse lá, mesmo que não fosse remix, mas me desse outras músicas de combate, eu ia ficar muito feliz. Um Unhide End, me der aí Genova, Genova Absolute, tem muita música de combate e de cenário bacana pra colocar lá. Eu nem tava pedindo muito, mas me deram só duas. E pra constatar isso, sabe o que a gente tem? A gente tem a Bayonetta, que ela também tem esse esquema de ter duas skins. Tem a versão dela do Bayonetta 2 e a versão dela do Bayonetta 1. E até um color swap, que ela fica com as cores da John, que é a amiga dela na série. Tem a fase lá, que é do relógio caindo, que é uma fase muito boa. Eu gosto muito dessa fase. E tem uma penca de música do primeiro e do segundo. E tem até alguns remixes.
Sim.
Ela é um exemplo de como você trabalha com uma IP.
É, não. E se você, avançando pro Ultimate, o Simon também, o Richter. Tem um boss deles, tem a fase deles, já tem 70 músicas, eu acho.
E são dois personagens, foi dobradinha.
Ainda entrou um boss junto.
Sim, um assist trophy lá do Alucard também.
Isso.
É, ó, tá vendo? É como a gente falou, é questão mais da empresa que estão trabalhando pra licenciar. A pessoa ainda fica com muita... com a mão fechada com a Konami, com o que aconteceu com o Kojima, mas... pra isso, ela é muito aberta pra o pessoal trabalhar.
É, não, o Snake sempre teve. Tinha o Grey Fox como assist trophy. Tinha bastante troféus, acho, de Metal Gear. Tem vários espíritos agora.
É, tinha. Lembra dos stickers do Brawl que você colava na base?
Sim, sim. É, era o precursor dos espíritos, né? Basicamente.
É. Mas é isso que eu falo, assim, no Smash 4, apesar de eu gostar muito dessa evolução. Mas, assim, em comparação aos meses anteriores, não foi, assim, um salto gigantesco como existiam outros. Ele foi uma evolução muito mais natural. Eu também joguei muito pouco nele. Eu queria poder ter aproveitado ele mais, porque ele é um Smash até bacana. Lembra que, como eu falei, o Sakurai achava que não ia conseguir adicionar tanta gente. Mas o rol de personagem desse Smash 4 é muito grande, contando com os personagens DLC. É enorme.
Sim, é porque, como a gente foi falando, né? Eles sempre cortaram muitos poucos personagens.
É.
Do Brawl pro 4...
Só cortaram, acho que, o Ice Climbers.
O Ice Climbers por necessidade técnica, né? Porque ele não conseguiam fazer ele rodar no 3DS. Provavelmente... Na verdade, não é nem que não rodasse, né? Eu acho que devia dar problema se você colocasse 4, talvez. Aí eles não quiseram limitar. Aí o Wolf, que... É, o Wolf que é meio que um clone. E o Snake talvez tenha sido por falta de conversa com a Konami.
É... Agora indo pro Ultimate, que é assim, a gente tá esperando que poderia vir um. Eu não sei se você lembra, antes de confirmarem o anúncio do Smash pro Switch, tinha algumas pessoas que estavam supondo que seria tipo uma versão Ultimate Edition, o Definitive Edition do Smash 4.
Ah, um Deluxe, né? Um port melhorado.
É, com todos os DLCs. Que você vai perceber, tinha muito DLC, porque a gente só listou os personagens, mas tinha DLC de fases, tinha fases até clássico do 64 que eles traziam. Tinha uma coisa que a gente não comentou, que os Mi Fighters, que eram três modelos básicos de Mi, de lutador, que era lutador de punho, tinha o Gunner, que era de arma, de braço, e o Sword Fighter, que era de espada. E a partir disso, tu podia comprar, ele já tinha vários sets de roupa pra você usar nele, mas ele tinha skins de personagens que nem estavam no Smash, de outras empresas. Tinha o Geno do Super Mario RPG, tinha o Lloyd do Tales of Symphonia, tinha o Black Knight do Fire Emblem, enfim.
Sim.
E tudo isso era DLC. Eu lembro até hoje que o pacotão de DLC com todos os personagens era o preço do jogo, sabe? Era quase $60.
É, então, eu falei que eu comprei o jogo 2 vezes, eu comprei o jogo 3 vezes. Porque eu comprei o DLC todo também.
É, caraca. É assim, eu não tive coragem porque... Eu, por exemplo, eu não comprei o Lucas e nem o Corin. Eu tenho a versão do Yu, eu não comprei esses 2 DLCs. Mas... assim, de DLC, esse Smash veio com os 2 pés no peito, sabe?
É, era muito conteúdo, o problema é que foi muito caro.
Sim.
Se eles tivessem barateado um pouco mais, ia ser um bom sistema de DLC.
E como a gente falou aqui, esse Smash 4, infelizmente, acabou focando tanto assim no multiplayer, nesses conteúdos mais isolados, que assim, eu queria muito mais single player. Eu fiquei muito sentido de não ter um single player. O modo Classic nele é sofrível, é muito sem graça, sem sal.
Sim.
Então o modo single player dele é muito repetitivo. Eu não joguei tanto, como tu falaste, eu não joguei tanto esses Smash quanto em relação aos outros, com relação ao Melee e o Brawl. Por causa disso, porque ele é limitado nessas outras questões. Então, a gente tava achando que a versão dos Smash Bros. Do Switch seria uma versão mais parrudessa, porque foi uma época em que a Nintendo tava portando muitos jogos do Wii U pro Switch, só que em versões definitivas, e foi assim com o Pokém, que o Pokém também tinha personagens, assim, sazonais, mas ele vinha com tudo isso e mais um pouco. Teve o Haruhi Warriors, a Definitive Edition, lembra?
Sim. Tiveram vários. Geralmente, quase qualquer jogo do Switch que tem Deluxe no nome é um porte desse
jogo. O Mario Kart 8 Deluxe, agora que você falou. Que o Mario Kart 8 também tinha DLCs, que eu comprei algumas, inclusive.
Sim. Mas, assim, o Smash, eu sempre fui do campo que não era um porte. Porque eles, principalmente por causa do Link, eles mudaram o Link completamente.
Sim, mas eu tô falando isso antes mesmo de fazerem um anúncio oficial daquele lá dos Inklings lutando.
Ah, então, mas naquele anúncio do Inklings já dava pra ver que era o Link do Breath of the Wild.
Não, sim, isso aí caiu por terra, porque o pessoal podia achar que era aposta.
Não, mas depois desse anúncio eles continuaram falando por um bom tempo. Assim, pararam de falar isso, sei lá quando, foi quase quando o jogo já tava lançando, porque o pessoal insistia que não, é um porte, cara. Caraca, o jogo é completamente diferente, cara. Não, é um porte, cara. Tá bom, cara.
Aí a gente teve esse anúncio que não mostrou quase nada, só ficou muita especulação. Até que finalmente a gente teve lá uma... acho que foi a transmissão oficial da E3. Acho que era meia hora pra esse Smash. Aí, primeiro ele começou a falar, vamos falar que os personagens vão estar no jogo. A gente vai numerar eles conforme a aparição dele no Smash. É beleza. Aí a gente foi vendo lá os personagens aqui e ali. E aí, pô, Mario, bacana. A gente começou a ver os personagens que sempre estavam no jogo. Aí surgiu, por exemplo, o Pichu. E caraca, o Pichu voltou. O Pichu tinha sido cortado, eu lembrei disso agora. O Pichu voltou. Caraca, voltou o Young Link. Eu não acredito que eles colocaram o Young Link. Aí quando apareceu o Snake saindo, surgindo da cá, aí parece aquelas letras garrafais. Everyone is here. Tá todo mundo aqui. Meu Deus, eu não acredito que vocês fizeram isso. Aí foi aparecer cada vez mais personagens que no final mostrava aquele mosaico gigante com todo mundo, sabe? Tem mosaico era grandão por si só, isso porque depois que ele foi anunciando os outros personagens novos que iam ter, eles iam ajeitando pra colocar mais gente, sabe?
Sim. E era muito engraçado que o pessoal ficava especulando que tinha buraco no mosaico. Só que sempre que eles lançavam um novo, eles tocavam totalmente a hora dos personagens.
Até eu já acho graça que a primeira versão do mosaico, que é muito bonita até, tinha uma galera que ficou tão empolgada que imprimiu aquele mosaico inteiro e emoldurou. Sim, aí depois que eles viram que eles editaram, ih, caramba, a gente vai ter que imprimir de novo.
Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa gráfica. Aí ela fez um pôster gigante. Só que ela fez depois que já tinha anunciado tudo. Menos os DLCs, né? Esse mosaico não tá definitivo ainda. Mas enfim, ela fez. Só que foi um problemaço achar essa imagem com qualidade boa e com todos os personagens. Porque tem 1000 versões dela na internet. Aí acho que ela acabou tendo que tirar do site. Ela teve que entrar no site e a imagem que tem no site, ela é toda fragmentada, escondida de um jeito bizarro. Ela teve que achar um jeito de achar ela lá e pegar.
É, o site novo pra esse Smash, ele é bem confuso. Às vezes ele dá umas travadas muito estranhas. Mas foi até graças a você que a gente conseguiu achar as imagens de alta qualidade, as renders dos personagens de Zelda, que a gente fez uma postagem no nosso site, destrinchando cada um dos personagens e mudanças que a gente tinha a partir daquela direct que o Sakurai foi falando das mudanças de cada personagem.
Sim.
E ele é um Smash muito completo. A começar que ele falou, nosso foco nesse Smash vai ser os personagens. A gente já percebeu que a galera gosta dos personagens, então nós vamos fazer das tripas coração pra fazer todo mundo tá aqui. E foi um trabalho recolhendo, trazer mais de 60.
É, o que ficou faltando foram esses modos extras que tinham antes, né? O Home Run, essas coisas assim acabaram ficando pra trás. O Target Mode. Mas o Subspace eles fizeram um modo história parecido mas tem as cutscenes. E é um modo divertidinho de jogar.
É tipo um Great Maze, só que menos chato.
É, porque você tá visitando pela primeira vez os lugares, não é?
É, não tem chatice do Great Maze, é tudo novo. Mas você também batalha com as feições sombrias, né, dos personagens pra Sim. libertar eles.
Sim, é, nesse aspecto é igual. E é uma mistura de Great Maze com Event Mode, porque cada luta é como se fosse um evento do Event Mode.
Sim, e até pra ajudar com os Spirits, né, que os Spirits, eles tomam posse de um personagem, aí o personagem meio que fica com o padrão de cores pra lembrar o personagem.
É, não é. A luta em si, ela é feita de uma forma que lembra esse personagem.
É, pra fazer referência então... a uma cena do jogo, por exemplo. Uma que eu quero, eu tô até hoje ansioso pra fazer, que é uma que é o Spirit da The Boss. A The Boss, que é uma personagem do Metal Gear Solid Sim. 3. Que você luta na fase do Pikmin, porque a luta final do Metal Gear Solid 3 é num campo florido. E quem é que seria a The Boss, que é uma especialista no Seek, combate corpo a corpo, é a Zero Suit Samus com uma roupa branca, que a The Boss usa uma roupa tática branca. Com ao som do remix do Snake Eater. Eu não podia pedir uma coisa melhor.
E com o chão envenenado, não se esqueça disso. Que é o grande problema da fase.
É, eu percebo que por exemplo, tem até os eventos matches no Smash 4, mas ele foi assim tão esquecível que eu nem ligava pra ele no Smash Sim. 4.
Cara, o espírito que eu mais curti no Ultimate até agora, do que eu enfrentei, foi o do Metal Mario. Porque ele não faz uma referência ao Mario 64, que é onde apareceu o Metal Mario pela primeira vez, mas ao primeiro Smash.
Sim, porque ele era um inimigo especial antes da Master Hand, né?
É, no Classic Mode ele era o segundo, penúltimo boss. Se enfrentava o Metal Mario, que ele era super forte, era super impossível isolar ele. E aí, mais tarde no Smash, eles começaram a colocar versões de metal de outro personagem, depois entrou aquela caixa de metal. Mas não era a mesma coisa. Tipo, não era tão. O personagem não ficava tão pesado quanto o Metal Mario do 64. Aí o Spirit do Metal Mario. Isso. Aí o Spirit do Metal Mario, eles pegaram a fase do Kirby, aquela Great. Sei lá, aquela fase gigante do Kirby que é. Great Cave Offensive, eu acho o nome. Só que a versão. Final Destination dela. Lembra muito a fase do Metal Mario no Smash 64. Que era uma fase cheia de cristais e tal. Aí colocaram a música do 64, da luta contra o Metal Mario, e um Metal Mario pesadão, igual no 64. Ficou, tipo, recriaram perfeitamente a luta. Ficou muito bom.
Aí, pois é, tu fala dos Spirits, que... Uma coisa que esse Smash também foi cortado foi os troféus. Não há mais troféus que... No início, quando eu não sei, eu fiquei um pouco triste, mas eu entendi o porquê, porque fazer troféu é muito complicado. Porque você...
É, eu achei que eles deviam ter colocado as informações que tinham nos troféus, eles podiam ter tentado colocar. Porque os modelos, tudo bem, porque é muito difícil ficar fazendo modelo pra trocentos personagens. São 1.300, acho, espíritos no jogo, e eles ainda estão adicionando mais.
Sim. E, por exemplo, você comentou como você gostava de ler a descrição dos troféus no Brawl. Uma vez eu parei pra ler a descrição de todos os troféus do Smash 4. É, cara, o cara que tava redigindo aquilo, ou deve ser o Sakurai, ou um tradutor muito gaiato, mas o cara tava se divertindo escrevendo as histórias de cada personagem, seja o personagem do Smash ou de outras empresas, porque tem de outros jogos no 4, e tem uma coleção muito grande de troféus no Smash 4. E ele vai, por exemplo, quando ele vai falar do treino do Pokémon, ele tá falando do treino do Pokémon, mas como se estivesse falando a abertura, a música tema de Pokémon, a primeira abertura. É muito bom. Foi uma coisa que eu fiquei um pouco de pena de não ter mais troféu, mas os Spirits, eu queria que tu pudesse elaborar um pouco mais a questão dos Spirits, porque eles não são só como eram os stickers no Brawl, eles são uma coisa mais elaborada.
É assim, depende, tem dois tipos de Spirits. Tem os espíritos primários e os que são de suporte. Os primários, eu brinco com os amigos meus, que são que nem os stands de Jojo. Você equipa um e ele dá atributos pro seu personagem. É realmente como se aquele espírito estivesse possuindo o seu personagem. Então, por exemplo, a The Boss, ela é um sticker primário, um espírito primário, que ela dá bônus em grab, eu acho, uma coisa assim. E esses espíritos, eles têm poderes de ataque e defesa especiais. Você põe nível neles. É um personagem de RPG, basicamente. E aí tem os espíritos de suporte. Os espíritos de suporte são que nem os stickers antigos. Eles dão um bônus pequeno e você equipa ele no espírito principal. Então o espírito principal tem de 0 a 3 slots. E aí você gasta esses slots com os espíritos de suporte. E é muito legal que, assim, por exemplo, eu fiquei usando principalmente os de Zelda. Então, assim, o meu personagem era o Link, com o espírito do Link do Zeldinha. E com a Majora's Mask e outras coisas equipadas de suporte. Aí às vezes eu trocava por outros. Um espírito que é muito bom, que eu me amarrava de usar, é o Soma Cruz, de Castlevania. Que ele é um dos mais fortes que eu tenho, e ele tem bônus contra inimigos gigantes, que geralmente são chatos. Mas aí você vai equipando, é uma customizaçãozinha pra, tipo, estilo RPG mesmo.
Eu lembro quando ele foi anunciado, como funcionava o modo dos Spirits. A princípio eu achei um modo muito elaborado, é bem complexo, mas eu achava que ia ser tão demasiadamente complexo que eu acho que eu não ia usufruir o máximo do que ele tem a oferecer. Eu acho que eu ia ficar só no início.
É, não, no World of Light, no modo campanha, por assim dizer, você é meio que forçado a usar ele. Porque, voltando pra essa luta que você mencionou da The Boss, essa luta foi tipo, foi um choque de realidade no jogo. Porque os espíritos, além de tudo, eles têm nível, de uma estrela a cinco estrelas. E a The Boss, eu acho que é o primeiro espírito de 5 estrelas que você encontra no jogo. Então, quer dizer que a luta dela é super difícil de vencer. Muito difícil. E, por exemplo, a luta dela, como eu falei, o chão tá coberto de veneno. Se você ficar no chão, é a Final Destination, né? Então é um cenário reto. Se você pisar no chão, você toma dano. Ela não toma dano do veneno. Então, tipo, é impossível vencer ela se você não pegar um espírito de suporte que te deixa imune a veneno. Então você tem que andar no mapa, procurar esse espírito que te deixa imune a veneno e usar. Tem muito disso. Tem fases que o monstro, que o bicho é gigante, aí você tem que pegar, como eu falei, um espírito que te dê bônus contra o bicho gigante. Senão o jogo fica quase impossível. Muita gente ficou falando que o jogo era muito difícil por causa disso. Porque eles não estavam customizando o personagem.
Ah, sim. É, o jogo até te dá uma opção de dar sugestões de...
Sim, é. Se você já tiver pego os espíritos bons pra luta, você aperta o X e ele te equipa com o melhor possível pra você vencer uma certa luta.
É, eu pessoalmente ainda não comprei esse Smash, porque eu não tenho o Switch ainda, infelizmente. Eu quero muito jogar ele, mas a princípio eu quero até esperar os DLCs saírem.
Sim. É, mas assim, voltando pro single player do jogo, o que eu achei que... O modo campanha é legal, o World of Light, é divertidinho e tal, mas o que realmente roubou o Spotlight pra mim foi o modo clássico desse jogo.
Sim, eu pude jogar um pouquinho no Smash Ultimate emprestado de amigo meu. Eu não quis me aventurar no World of Light porque eu não queria tomar spoilers, mas é modo clássico, vou jogar modo clássico. Eu joguei o modo clássico do Link.
Sim, o do Link foi o primeiro que eu joguei também. E tava assim, eu em casa, no meu jogo, eu tava jogando só World of Light, pra liberar todos os personagens, pegar um monte de espírito, pra... Eu cheguei, eu só vou jogar o modo clássico depois disso. Mas aí eu fui na casa de um amigo que também tem o Switch, e ele tava, eu não lembro o que ele tava fazendo, eu fiquei um tempo sozinho, vou pegar aqui o jogo dele e vou jogar o clássico do Link. E aí eu vi o modo clássico do jogo, pra quem não sabe ainda. Cada personagem tem uma historinha, tem um título próprio do modo Classic, e todos eles são 8 lutas, mas essas lutas seguem um tema. O tema do Link, se eu não me engano, é ele enfrentando os vilões, não é?
Sim, são personagens que são malignos.
É, ele enfrenta personagens malignos pra selar eles com a Master Sword. Aí você vai enfrentando Bowser, Ridley, aí o penúltimo é o Ganondorf. Aí você pensa, o último é o Master Hand, né? Normal, chefe final do Classic Mode. Aí aparece o Ganon, do Ocarina of Time.
Sim, o último chefão não é uma Master Hand do modo clássico, não. Você enfrenta o Ganon. E o melhor é que não é só o Ganon jogado lá. Porque o Ganon, ele tá no, sei lá, eu falo no Smash do Ganondorf, ok. Só que ele é o inimigo grande. Ele é o grandão que tem que derrotar.
É, ele é o chefe. Ele foi um negócio que voltou do Brawl, né? Os chefes de jogos, que nem tinha o Rayquaza, o Ridley. Agora tem alguns outros novos. E o Ganon é um deles. E eu fiquei muito surpreso, que a luta é igualzinha na luta do Ocarina, assim. Igualzinho, dadas as devidas proporções.
A tática que você usava no Ocarina, ela funciona no Ultimate. Você pode dar... Eu fiz isso. Eu dei camelhota por baixo dele, entre as pernas dele, eu passei por ele e atacava a cauda. Porque ele é invencível.
Ele só toma dano na cauda, e quando você bate muito na cauda, ele fica estunado por um tempo, e você pode acertar ele em qualquer lugar.
Isso. E eu gostei muito do sistema dele de dificuldade nele, que você pode ir só até o 5... Aí daí, conforme você vai lutando, ele vai aumentando. Aí você vai vendo um pouco mais do mosaico, indo pro lado do mosaico. E se você acabar perdendo a luta, aí ele te dá a opção, como sempre. Você quer continuar e diminuir a dificuldade ou você quer desistir? Se você quiser continuar e diminuir a dificuldade, ele volta um pouco no mosaico, mas ele não reseta a luta. A luta continua.
Sim. E você pode gastar um ticket pra não diminuir a dificuldade também.
Sim. Ficou muito bacana. Eu gostei muito do trabalho que ele fez no modo.
Sim. E isso dos chefes é engraçado porque... Você falou que eles não tiveram nenhuma surpresa. Mas isso me pegou de surpresa. Eu não sei se eles chegaram a falar em algum momento que tinha o Ganondorf e o Drácula como chefes. Porque eles anunciaram o Rathalos. O Rathalos, ele foi bem mostrado como chefe e como assistrofo.
É, a gente fica pensando, será que ele vai ser um hard? Tipo, por exemplo, tem o Yellow Devil na fase do Mega Man, que é um bicho que surge no mapa para...
É, assim, a primeira vez que ele apareceu, parecia que era um mapa, que nem essa do Mega Man. Só que aí, olhando com atenção, dava pra ver que era um chefe. Porque era um mapa reto, que ia até o final, assim, tipo, não era que nem Final Destination. Era muito igual, por exemplo, o mapa do Rayquaza no Brawl, que é um mapa só pra luta dele. Aí o pessoal ficou, não, é um mapa, ele vai ser um chefe, que nem tinha no Brawl.
E, assim, eu acho que o pessoal ainda vai continuar falando do Smash por um tempo, que prometeram que esses DLCs vão ser lançados tão gradativamente que acho que ele até por um ano, vai ser um conteúdo por um ano de DLC. Então, eles ainda vão estar em voga trabalhando esse Smash.
É, e talvez eles anunciem alguma outra coisa também, além dos lutadores, né? Não sei.
É, como a gente falou, no Smash 4 tinha várias outras coisas. Não sei se tem já DLC pra voltados pros Mii Fighters ou fases avulsas. Não sei se eles vão querer fazer assim.
É, não, talvez eles façam, porque, por exemplo, o World of Light não tem nenhum DLC. Personagem DLC. Talvez eles, depois que lançarem todos, eles façam um update pra colocar eles lá. Não sei. Aqui eu tô supondo. Porque, por exemplo, os espíritos eles estão adicionando. De vez em quando eles adicionam um espírito novo com o update. E com o espírito novo vem uma luta, um evento novo. Então, assim, não é só, tem um bonequinho novo lá, uma fotinho nova. Tipo, vem um conteúdo junto novo.
Lembra quando a gente ficava se perguntando como é que eles iam caber tudo isso de conteúdo? Porque são mais de 60 personagens. As fases, tem muita fase. E eles refizeram fases clássicas. Assim, não é só portar pra uma versão em HD, eles deram um tapa no visual dessas fases.
É, eles falaram que todos os personagens voltaram e eles quase conseguiram fazer todas as fases voltarem também. Teve uma vez que eu fiz um compilado das fases que não voltaram. É, as fases que não voltaram, ou elas eram porque tinha uma fase muito parecida, tipo a fase do Game Watch, tem três fases diferentes do Game Watch, só voltou uma. Ou era porque a fase era literalmente muito ruim, tipo aquela Poké Float no Melee.
Nossa, não me lembro disso, cara.
É, essas fases eles cortaram, não, você não vai voltar não.
Mas eles cortaram aquela fase que é bacana do Star Fox Assault que tinha no Smash 4.
Então, mas é porque essa fase tem muitas fases iguais a ela. Por exemplo, não voltou o Sector Z, porque tem Cornéria. Embora eu sempre preferi o Sector Z do que Cornéria, porque era um pouco maior.
Ah, é verdade, é verdade.
É, aquelas fases de scroll de Donkey Kong, de Ice Climbers não voltaram. Em geral, fase que muda o mapa todo, de um momento pro outro, eles tiraram. Tipo, fase que se você ficar parado, você morre. Sem fazer nada.
Eu sempre odiei esse tipo de fase, sabia? Tanto o Poké Flute, eu evitava a Ice Climbers, a Mountain, porque ela ficava puxando pra cima.
Sim. É, então, essas eles tiraram. Mas o resto voltou. Voltou Saffron City, que era uma das minhas fases favoritas do 64, que nunca tinha voltado. Essa foi a segunda fase que eu fiz no Brawl, no editor de fases. Foi uma fase igualzinha a Saffron City, dada as devidas proporções. Não tinha os Pokémon, não tinha a plataforma que se mexia, mas era o mais parecido possível que dava pra fazer.
Sabe uma coisa que é muito pequena, que eu tava desejando há muito tempo que voltassem esses Smash e eles botaram? Era o tema da Final Destination, da luta contra Master Hand no primeiro Smash. É uma música que não voltou no Melee, nem do Brawl, nem do 4. E nem fizeram nenhum remix dela. E ela é uma música muito, muito boa. Mas
sim.
Ela nunca tinha voltado. Aí nesse último Smash eles trouxeram ela de volta. Fiquei, caraca, voltou! Eu dei aleluia, eu agradeci o Sakura por ter colocado ela de volta. Bem, pra fechar aqui, pra gente dar nossa concessão geral pro que é Smash Bros. Falando por mim, eu gosto muito dessa série desde o primeiro jogo até hoje em dia, porque como fã de... Primeiramente, eu sou muito fã de jogos de crossover, de ver vários personagens diferentes interagindo e conhecendo séries novas graças a essa interação com personagens tão icônicos e alguns obscuros. E o tratamento que a equipe de desenvolvimento do Sakurai dá para cada personagem não é só simplesmente jogado como, por exemplo, a Sony fez com o PlayStation All-Stars Battle Royale, que era o Smash Days e é muito pouco inspirado.
Aliás, eu já vi uma piada, o pessoal falando que o Smash Ultimate é um Battle Royale da Sony melhor do que o Battle Royale da Sony. Porque tem o Cloud, tem o Joker do Persona agora, tem o Snake.
Tem o Simon.
É.
Mas é engraçado porque, por exemplo, o nome do jogo era PlayStation All-Stars. O primeiro Smash em japonês é Nintendo All-Stars.
Sim, foi... Essa foi a cópia mais descarada que a Sony já fez. E olha que ela faz várias.
Eles podiam ter feito uma coisa mais bem elaborada e bonita, mas é muito cru aquele jogo. Você pode comparar eles com o Smash. O Smash, ele tem um esmero muito grande com cada personagem, a movimentação, os golpes, o conteúdo correlacionado àquele personagem. É uma pesquisa e é um carinho que eles têm pegando referência ao jogo original, que tu você vê só em pouquíssimos jogos de crossover. Eles fazem isso de maneira exemplar. Eu acho que Smash é um exemplo de como você pode fazer jogo de crossover.
E a Nintendo, ela tem uma vantagem também, que ela tem muito tempo de mercado, né? Ela tá sempre criando séries novas. Então, ela carregou aí 3 jogos sem ter nenhum personagem que não fosse deles. Só depois que eles começaram a pegar personagens de outras empresas.
Sim. E até hoje, se não fico só vivendo de séries antigas, de querem criar IPs novos, tanto é que o vídeo anúncio do Smash do Switch foi um anúncio dos Inklings, que estariam finalmente no Smash, dado o grande impacto que Splatoon teve na sua época de Wii U, de todos os consoles da Nintendo feio do Wii U, esses personagens. E também, eu sei que a gente percebe até do desenvolvimento do jogo, que o Sakurai e toda a sua equipe de desenvolvimento, eles dão o máximo para entregar o máximo, porque ele tem aquela filosofia que, a gente sabe quando o Smash... qual vai ser o último Smash dele. Então ele quer que, no desenvolvimento que ele esteja trabalhando, ele possa entregar o máximo que ele puder. E isso já gerou muita burburinho do estilo de desenvolvimento que eles andam tendo. E eu, pessoalmente, eu queria muito que o Sakurai fosse trabalhar com outras coisas. Às vezes não é só com videogame pra ele... Porque ele tá quase como Kojima numa época que era só Metal Gear. Ele não fazia outra coisa porque isso aqui que ele fizesse.
Ele ainda teve um tempinho pra respirar com o Kid Icarus no 3DS, né?
Isso. Aí também teve um tempo entre o Melee e o Brawl, que ele ainda tava... Que quando ele saiu da HAL, passou na Freelance.
E os Kirby também, eu acho que ele ainda é envolvido no desenvolvimento deles. Mas ainda assim, ele tá preso entre esses 3 pilares, assim.
Eu espero que, né, nessa época ainda está trabalhando com o Smash, que não seja tão sufocante pra ele em termos de trabalho, e que ele ainda possa fazer isso, seja uma coisa prazerosa, porque a gente sabe como... Dentro da comunidade do Smash tem umas pessoas que são muito nocivas quando elas querem comentar alguma coisa com muita paixão. Eu lembro muita gente que, ao mesmo tempo que eu gosto, muita gente gosta da Bayonetta, em termos do competitivo, o pessoal malha muito ela por ser muito roubada. Mas são os casos de casos. Mas eu espero que ainda por isso seja um trabalho prazeroso e saiba lidar com uma comunidade dessa. E que ainda não cabe se desgastando muito, porque eu fico muito... Eu, como fã, eu fico muito preocupado com o estado de saúde do senhor Sakurai, do titio Sakurai.
Que, apesar de não parecer, ele já tá com idade avançada já.
Ele tem uma outra piada que você fica comparando as fotos dele, ele parece muito idoso. Né?
Ele ficou mais jovem.
Ficou cada vez mais jovem. A cada cabelo foi envelhecendo.
Tem um quadrinho que é o Richter e o Simon. Aí eles veem uma foto dele, do Sakurai 10 anos atrás, uma foto dele agora. Aí começa a bater nele, achando que é um vampiro.
Eu já vi gente assim envolvendo eles dois. Muita coisa que o Smash propicia em termos dos fãs, que ele faz as interações entre os personagens. Por exemplo, teve uma que envolveu justamente o Simon Richard, que ele via os personagens de Splatoon, porque se tu vê as dentes deles, eles têm umas...
Ah, sim, eles têm presas. É. Na verdade, não são nem caninos, eles têm um dente no meio.
Exato, não, são presas que nem vampiro.
Ah.
E no meio, é que nem bico de...
De polvo, de lula.
Aí eles achavam que era um vampiro e tal.
Sim.
E o pessoal gosta muito de... No Brawl, o pessoal gosta de interagir muito, era Zero Suit Samus com Pikachu, porque os dois fazem uma dupla no Subspace Emissary.
Zero Suit Samus com o Snake também, porque ele aparece no mesmo mapa.
Isso, e o... A Bayonetta com o Kirby, porque eles dois se dão bem.
Eu acho engraçado que no World of Light... Não, é melhor não falar isso, é meio spoiler.
Segura aí, porque eu também não joguei isso. Por mim não faz. Mas, agora, de recomendação que eu poderia dizer de Smash no geral, eu poderia cair num lugar comum de recomendar Ultimate por ser um pacote bem mais completão, se você tiver um Switch. Eu acho que é até uma compra até bem obrigatória, se você ter...
Ah, certamente. Ainda mais se você jogar muito com amigos, Mario Kart e Smash são os jogos que dá sempre pra jogar.
Ultimamente, quando eu tô me reunindo com meus amigos, é só outra vez que a gente se reúne, eles sempre trazem os Joy-Cons deles, alguém traz um Smash e a gente fica jogando horas e horas e horas e horas.
Sim. Pra mim é Mario Kart, Smash e Towerfall. São os 3 jogos que sempre a gente tá jogando.
Mas se porventura você, como eu, não tiver um Switch, se você tiver algum outro console da Nintendo, eu gostei muito, assim, na verdade o pessoal gosta malha. Tem uma pena muito ideia, o pessoal fica muito malhando muito melee, porque não importa o Smash novo que eles lançam, parece que tem uma galera no competitivo que não larga o osso do melee. Mas assim, você vê os avanços que o melee traz, é um jogo muito completo, se você comparar ele com o 64, é um jogo bem bacana. Mas acho que, de todo, acho que o Brawl é o que agrada o maior número de pessoas, porque ele, ao mesmo tempo que ele evolui o que ele tem um modo single player que é exemplar, de ter um modo história com todos os personagens diferentes, e ter várias opções de você jogar lá. É um jogo que...
E tem a melhor mecânica do jogo que a gente esqueceu de mencionar, o escorregão.
Ah, eu brincava que eu fazia isso com... O pessoal fazia isso muito com o Snake, aí o pessoal apelidava ele de carrinho, que ele ficava carregando a bazuca pra cima e parecia um carrinho andando.
Não, tô falando do escorregão que você caía no chão mesmo.
Ah, da banana, né?
Não, no Brawl acontecia isso sem banana, do nada.
É, sim.
Às vezes o personagem escorregava e caía. E isso assim, é que nem a gente falou, né? O Sakurai é um cara meio genioso. Ele não quis fazer mais modo história porque vazou os vídeos do Brawl e tal. E esse treco de escorregar me parece muito que foi ele... Que nessa época eu acho que ele chegava a falar isso publicamente, que Smash não é pra ser competitivo mesmo, não. Que é jogo pra jogar com os amigos de brincadeira. Isso é muita cara que ele fez isso pra sacanear o competitivo. Porque o pessoal do competitivo, eles tiram todo elemento de sorte do jogo, eles tentam tirar. Aí ele colocou um negócio que é totalmente aleatório e não dá pra desligar. Que é o personagem cair no chão.
Tu pega até nas transmissões, todos os directs que ele tá apresentando, falando de Smash, aí ele faz uma gracinha. Eu lembro quando ele tava falando do Smash 4, que ele falou que... Na época que ia ter as divisões de personagens, a Zelda e o Sheik não ser mais um personagem único, sendo personagens separados. Aí ele falou, infelizmente, nós tivemos que cortar a Zero Suit Samus. Aí apareceu lá a arte da Zero Suit Samus ficando em preto e branco. Aí depois ele falou, não, eu tô brincando, ela tá assim.
Sim.
Aí teve uma hora que ele começou a falar dos pokémons que eu tenho no Smash 4. Aí quando tava trocando, sabe, cena de gameplay, voltava pra ele, cena de gameplay, voltava pra ele. Uhum. Quando ele ia falar dos pokémons, trocaram ele e colocou lá aquele boneco de pelúcia do Substitute.
Ah, sim. Pode crer, eu lembro. Tem um GIF disso. GIF não, acho que tem um sticker que é esse Substitute. Esse bonequinho específico.
É, eu gosto muito do Sakurai Zoeiro. Ele é muito bom. Pode ver qualquer direct que é muito engraçado ele comentando. Mas enfim, se você tiver um Switch, jogue o Smash Ultimate e qualquer outro console Nintendo, minha recomendação é o Brawl. E você, Shadow?
É, eu acho que eu tô na mesma vibe. Eu acho o Brawl, no geral, acaba sendo melhor do que o 4. Porque, sei lá, experiência pessoal, é o que eu falei, né? O 4 eu não joguei tanto e eu gastei muito dinheiro nele. Eu sinto que o Brawl valeu mais o investimento. E ainda tinha o modo história, que era legal de jogar sozinho e tal. Sozinho ou com um amigo, né? Dava pra dois o Super Smash Series. É uma coisa que eu senti falta no World of Light. O World of Light só dá pra um jogador.
Mas, pra fechar ainda mais, além das nossas recomendações de Smash, uma coisa como o próprio Sakurai falou, que o brilho do jogo são... os personagens que compõem o grande elenco desse grande encontro de mundos diferentes se colidindo. Então, eu queria perguntar pra ti, Shadow, qual personagem, até além do Isaac de Golden Sun, que eu sei que é o tão topo da sua lista, que outro personagem você gostaria que viesse no futuro Smash ou no próprio Smash Ultimate?
Então, o Isaac eu já desisti dele, porque ele voltou a ser assist trophy. Então, eu acho que eles já cortaram ele já da ideia mesmo. Mas o que eu mais quero atualmente é algum personagem de Monster Hunter. Porque já tem a representação do Rathalos lá, então acho que eles estão bem perto de colocarem ele no jogo. Seja um Hunter mesmo ou um Pálico, que são os gatinhos do jogo. É, então, eu acho que é uma escolha boa, assim, talvez pra um DLC ainda do Ultimate. Se não, pro próximo jogo.
É, eu tô numa situação similar contigo, quando faz... Ah, já existe o Assist Trophy. Eu tava até torcendo antes do Smash Ultimate lançar, do Shadow deixar de ser um Assist Trophy e virar um personagem. Porque isso acontece no Smash. Teve, por exemplo, o Little Mac. O Little Mac no Brawl, ele era um Assist Trophy, bem feinho, por sinal. Aí do Smash 4 ele virou um personagem controlável, bem bacana até, e bem único. Então isso acontece de um Assist Trophy ser promovido pra ser lutador. Mas o que eu pensei, eu queria o Shadow, mas no mesmo caso que o teu, o Shadow voltou como um Assist Trophy, então já é ideia morta.
É, o caso do Isaac é esquisito porque no Brawl ele era Assist Trophy, no 4 ele some como Assist Trophy, mas não entra como personagem, ele fica, tipo, sumiu mesmo do jogo. E aí agora ele voltou como Assist Trophy. Tipo, dá a entender que eles tiveram vontade de colocar ele como personagem, mas mudaram de ideia.
Fora isso, um personagem que eu queria muito que entrasse era o... Tem dois. É o Lloyd Irving do Tales of Symphonia, que ele é um... Não só porque eu gosto muito do jogo do Tales of Symphonia, mas...
E o Lloyd, ele tem roupa, né?
Sim, no Smash 4. Ele tem a skin dele do Mii Fighter, que eu comprei, inclusive, porque eu gosto muito dele. Inclusive, até os golpes especiais eu fiz o máximo pra ser igualzinho aos golpes dele de skill no jogo.
Sim, eu faço isso também. Eu tenho o Lonk, que eu faço ele igualzinho, mais próximo possível de um Link.
Então ele tem um moveset muito interessante pra criar um lutador de espada muito bacana, porque ele usa dois de espada.
Sim, os personagens de Tails, eles têm muitos ataques. E o jogo, o próprio o gameplay de Tails é parecido com o de Smash, mais ou menos.
É, eu falo um pouco mais direto, porque ele é um action RPG, então...
É, não, mas assim, você meio que controla um personagem andando numa reta, embora o jogo seja 3D, ele tem uma mecânica meio 2D. Então os ataques de Tails dá pra você traduzir pro Smash muito fácil.
Uhum. E eu só fico sonhando que como seria uma fase dele e todas aquelas músicas do Matoi Egua. Ele faz umas músicas muito doidas, imagina.
Sim, o Matoi Sakuraba.
Isso, Egua.
Ele é um dos meus compositores favoritos, cara, adoro ele.
E ele, isso que é bacana também, não é só um crossover de personagens diferentes, mas em termos de composição de músicas, tem muitas músicas que são remixadas por compositores famosos. Tu citou no Nobuematsu, no Brock, ele trabalhou. Mas, por exemplo, a Yoko Shimomura fez remix em vários jogos de Smash, inclusive no Ultimate. Eles chamaram o Yuzo Koshiro, doido. O Yuzo Koshiro pra fazer remix do tema do Guile, do Street Fighter. A gente ainda não falou, mas tem o Ryu do Street Fighter Smash 4, gente. Ele é DLC também.
É verdade. Cara, esqueci a colocação do Ryu.
Pois é. O Ryu é tão quieto, sabe? Aí não fala nada. E ficar no cantinho.
Mas o Sakuraba, ele também trabalhou no Golden Sun.
Uhum.
Ele é o compositor do Golden Sun, de Tails, de Dark Souls.
Sim.
E de um jogo anteriormente mencionado, Mario Tennis.
É. Ele é um cara muito. Ele é um cara que. Ele é o papa tudo, sabe? Qualquer trabalho que estão dando, ele tá lá.
Sim. Não, cara, eu adoro o Mario Tennis de 3DS, tem uma música. Que é de Tiebreaker. Que você ouve, você fica, caralho, essa porra é uma música de RPG. De, tipo, batalha final de RPG. É uma música tensa rolando e o Tiebreaker, caraca. Adoro essa música.
Aí, enfim, é uma mistura tanto de pessoas talentosas, de várias frentes diferentes, seja nas músicas, seja trabalhando os personagens. Eu lembro até agora, tanto no Smash 4, quando anunciava um personagem, eles pediu pra algum artista que trabalhava na empresa desse personagem fazer uma arte do Smash envolvendo esse personagem. Aí tinha personagens icônicos, tinha o... Eu esqueci o nome dele, mas é um ilustrador famosíssimo de Street Fighter que fez uma arte quando o Ryu foi anunciado. Que ele fez uma referência à capa do Street Fighter 2, só que com o personagem do Smash.
Pô, maneiro, isso eu não cheguei a ver não.
Sim. Aí eles chamaram o Nomura pra fazer uma arte com... O pessoal sempre queria ver o Cloud enfrentando o Link, aí ele mesmo desenhou o confronto deles com outros personagens da Nintendo. O do Bayonetta é o mais bonito que eu já vi, que são muitos personagens com o lado de luz, lado das trevas, com artes muito detalhadas. Eles chamaram o Ken Sugimori, o ilustrador de Pokémon, pra fazer arte quando o Green Ninja foi anunciado. Aí tu via o Mario, a Peach e outros personagens no estilo do Ken Sugimori, como se fosse de um jogo de Pokémon, sabe?
Uhum.
Isso tá tudo lá no site antigo do Smash 4, o pessoal pode conferir depois. Mas eu falei do Lloyd, o outro que eu queria, que é, ele é bem menos desconhecido, mas também seria um personagem interessante, que é o Wonder Red, do Wonderful 101, que é um jogo da Platinum, que saiu no Wii U, que ele é um personagem que ele se junta com 100 outros heróis, que juntos eles formam diferentes armas de diferentes tamanhos e dá um moveset bem diferentão. Dependendo de quantos heróis estão contigo. Por exemplo, se você tem 20 heróis, ele forma, por exemplo, um punho de um tamanho X. Se você tiver 50, um punho um pouco maior. E com 100, é um punho gigantão. Então, dá uma variedade de moveset diferente envolvendo só o Wonder Red, apesar de ser só um estilo de gameplay. Mas ele abre a possibilidade para outras coisas. Fora que eu sou muito fã da série, então às vezes um pouco ser fã da série acaba influenciando o meu julgamento.
Sim, não, com certeza.
E assim, de pedidos impossíveis, porque é por questão de licenciamento. O meu coração queria que... Gostaria muito que o Sora fosse um lutador do Smash, mas eu sei que não dá pra ser, porque ele, o pessoal às vezes fica pedindo, falando, ah, mas o Cloud entrou, só que o Cloud, meu amigo, ele é personagem da Square, ele é um personagem de videogame, sim. Personagem de Smash, ainda assim... É uma grande festa de personagens de videogame. O Sora, apesar de só existir em jogos de videogame, ele é propriedade da Disney.
Então, eu na verdade eu acho o Sora mais plausível de vir do que qualquer outro personagem da Square hoje em dia. Justamente por causa do que a gente disse antes, da Square não ter liberado muita coisa de Final Fantasy.
É.
Eu acho que a Nintendo e a Disney tem uma amizade boa o suficiente pra rolar isso, talvez.
Eu espero que o pessoal esteja preparado pra, assim como a gente não tava preparado pra ver lá na lista de licenças, sabe? Parece um bando de nome de empresa, de Capcom, Sega, Platinum. Aí no final apareceu lá, acho que foi Enx, agora a gente tem que ver lá, marca registrada Disney.
Não, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de Kingdom Hearts. E eu fico sacaneando ela com isso. Que, pô, vai entrar o Sora no Smash, cara. Você vai ter que comprar o Smash. Vai ter que comprar o Switch e o Smash. Que ela tá querendo comprar um PS4 por causa do Kingdom Hearts 3. Aí eu não, vai sair o Kingdom Hearts 3 no Switch e vai sair entrar o Sora no Smash. Aí eu peguei os créditos no. Que é a empresa que faz o Smash, que era a HAL. Não, acho que não era nem a HAL, é a empresa do Sakurai. É Sora, né? É. Aí eu tirei a foto aqui, o Sora no Smash. Já tá aqui, cara.
O pior é que eu vi a gente querendo o Sora entrar no Smash desde a época que o Brawl ia lançar, na nossa época, lá do fora do HL. Eu falo, o que você tá sonhando, cara? Quem é o Sora? Quem é o Sora na fila do pão? Deixa o Sora pra lá. Aí hoje em dia, que eu sou fã de Kingdom Hearts também, eu só fico só no sonho, porque... Pensando se fosse possível, ele ia dar um moveset muito bacana, porque o controlar o Sora no jogo dele, ele dá um moveset muito doido, muito bacana, ele daria um lutador bacana pro Smash. O mais próximo que eu consigo imaginar dele, que existe no Smash, é só o Shulk, mas o Shulk também é bacana. Sim. Mas a fase que poderia ter pra ele é muito boa. E imagina as músicas, porque as músicas de Kingdom Hearts são porreta, cara. As músicas de Kingdom Hearts, se fossem refeitas, até pra própria Yoko, pra ser mais em forma de batalha, ia ficar muito animal. Eu ia gostar pra caramba. Eu ia comprar o DLC dele antes mesmo de ter o jogo e antes mesmo de ter o Switch.
Um detalhe, uma curiosidade, uma coisa engraçada, é que a música do modo do World of Light, a letra daquela música me lembra muito Kingdom Hearts. Que fala sobre as trevas no coração, não sei o quê.
Olha aí.
Não fala coração, fala alma. Mas se você substitui a alma por coração na letra, vira Kingdom Hearts.
Olha aí a referência pra que o Sora vai estar no Smash dele.
Sim, pois é.
Ai, ai. Até já não esqueço, tu lembra do vídeo de anúncio do Green Ninja?
Do Green Ninja? Não lembro.
Era bacana porque mostrava vários pokémons, aí é o mesmo vídeo que eu confirmava que o Charizard tava nesse Smash. Aí o Charizard vai lutar lá com os personagens lá que estão lá, aí todo mundo vai descendo, vai caindo um por um, e no final só fica o Mario, que porque ele é usuário de fogo, contra o Charizard. Aí no fundo tá lá o Greninja, faz um jutsu pra fazer a shuriken de água dele. Aí ele lança, aí tu vê lá o Greninja num galho de árvore, aí ele dá um pulo. Quando ele dá um pulo, tu vê lá umas nuvens que tá tudo nublado lá atrás. E tem uma nuvem que tem a forma do Pac-Man. E depois ele ia confirmar o Pac-Man no jogo.
Caraca.
Era esse nível que o pessoal tava maluco por trás de personagem.
Bizarro. Cara, eu não acredito que a gente esqueceu de comentar sobre o Ryu, cara. O amigo do Ryu tá aqui do meu lado.
Só pra fechar o Ryu, pra fechar aqui de vez. O bacana do Ryu é porque você pode fazer os comandos do Street Fighter de arcade. Você faz o meia-lua pra frente soco, o meia-lua pra frente no ar. Que nem a golpe especial, o Ryu vai soltar um Hadouken. E ele faz... Shoryuken, qual é o nome daquele golpe da giratória que eu esqueci o nome?
Ataque das Corujas. não, o nome certo é Tatsumaku alguma coisa.
Sim, que acho. É. Mas você pode fazer esses comandos no A, que eles são assim, são um golpe especial.
Sim, quando eu jogo de Ryu eu não uso B, eu só uso A.
Exato.
Não, eu uso um pouquinho o B porque tem mais diferenças.
Isso.
O Hadouken com o B ele sai mais rápido.
No B é diretão e é mais fraco, mas se você conseguir fazer no A, é um golpe mais carregado e mais forte.
Isso, e dá pra mudar o de fogo também.
Sim. Todo o Ryu, assim, a movimentação dele do Ken é muito como se fosse jogo de luta. Tanto é que se tu pular por cima dele, ele automaticamente vai virar pro lado do personagem.
É, isso se só tiverem dois lutadores.
Isso, dois lutadores. Porque ele ia ficar muito doido se tivesse três. É.
Mas é muito maneiro jogar com eles, eu adoro. O Ryu mais do que o Ken. O Ken eu não consegui me acostumar muito, não. Porque o Ryu tem essa história do Hadouken. Se você mandar o Hadouken com B, ele vai rápido. Se você mandar com comando, vai mais devagar e mais forte. E se tu mandar vindo de trás, ele manda de fogo. O Ken, ele tem três Shoryukens também. Só que eu não sei controlar esses três Shoryukens. Ele manda meio que aleatório. Eu até hoje não sei como, eu tenho que procurar na internet. Que quando eu procurei, não tinha informação sobre isso ainda.
Mas a gente vai fechando por aqui, pessoal. Eu peço que nos acompanhe nas nossas redes sociais, siga o nosso Twitter, curta a nossa página no Facebook, tanto para ficar antenado com as notícias envolvendo Zelda, como esses conteúdos extras que nós e os materiais que a gente vai produzindo ao longo desse tempo. Eu peço que vocês deixem seus comentários, o que vocês acham da série do Super Smash Bros, os seus jogos favoritos e personagens que você ainda sonha em entrar na série. E os personagens favoritos seus de vocês controlarem, falem à vontade. Além do nosso site, você também pode conferir os nossos sidecasts, o nosso canal no YouTube, na nossa playlist toda organizadinha. Então, Obrigado por nos ouvir até aqui e nós nos vemos no nosso próximo programa.
Falou aí, galera. Até a próxima.
Bros, os seus jogos favoritos e... Pô, eu esqueci de falar dos personagens que a gente queria vir.
Ah, é verdade.
Tá, então deixa eu voltar.